Ata número 27/2022, ao primeiro dia do mês de agosto do ano 2022, com início às 18 horas, reunido-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, sito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores ijuienses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Bruna Gubiani, César Busnello, Cleuton Rolim, Jorge Amaral, José Adame da Rosa, José Darcy da Rosa, Josias Pinheiro, Marildo Kronbauer, Maurício Micaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha e Ubiratã Ertal, o presidente, vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Ubiratã Ertal, que procedesse na leitura da ata número 26/2022, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 21/2022. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente suspendeu os trabalhos para receber a diretoria da ExpoFest, a fim de explanar acerca do evento. Manifestaram-se os senhores Nelson Casarim e Adelar Baggio. Após a palavra foi dada aos vereadores Josias Pinheiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame e Matheus Pompeu. Na sequência, o presidente agradeceu a presença dos convidados e solicitou que os vereadores os acompanhassem à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o presidente remeteu os seguintes projetos de lei, de origem do Poder Executivo, para estudo das comissões técnicas permanentes. Mensagem 087/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 1.320.000. Mensagem 88/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 200.000, e a inclusão de anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. Mensagem 89/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2022, no valor de R$ 50.000. Mensagem 090/2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 3.075.800 no orçamento do município de Juí para o exercício 2022. Mensagem número 92/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.200.000 no orçamento do município de Juí para o exercício 2022. E mensagem 93, que autoriza o Poder Executivo Municipal darem permissão de uso gratuito por prazo determinado o bem imóvel Parque de Exposições Regional de Feiras Vanderlei Agostinho Bourbon para a União das Etnias de Juí, UET e da Outras Providências. De origem do Poder Legislativo, projeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que dispõe sobre a divulgação da lista de ruas em ordem prioritária para execução da pavimentação e calçamento no sistema de parceria. Após o secretário procedeu na leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal em resposta a pedido de informação encaminhados e comunicado e comunicando o recebimento de recursos da Caixa Econômica Federal, informando liberação de recursos e do DENIT em resposta ao ofício encaminhado. Em seguida, foi deferido o voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Odila Antunes. Também deferidos os seguintes votos congratulatórios: a loja Código Homem pelos 3 anos de atividades e a Profiline Internet pelos 21 anos de atividades. Na sequência, foram colocados em discussão os requerimentos constantes da pauta. O vereador Paulo Braga suscitou questão de ordem para solicitar a inclusão dos trabalhos de requerimento verbal. Envio de ofício ao Poder Executivo para que seja remetido com urgência o projeto de lei que trata do piso salarial dos agentes de saúde do município de Juí. Sendo deferida pela mesa, a inclusão da proposição foi colocada em discussão. Manifestaram-se os vereadores Beto Noronha, Ricardo Adame, César Busnello, Bruna Gubiani, Cleuto Rolim, Jorge Amaral, Josias Pinheiro, Matheus Pompeu e Ubiratã Ertal. A vereadora Bruna Gubiani suscitou questão de ordem para que o debate seja atinente à pauta. Sem que houvesse outras manifestações, o requerimento verbal foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos, com encaminhamento por todas as bancadas. De proposição da vereadora Bruna Gubiani, coletivo, requer que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião da Comissão de Políticas Públicas, realizada no dia 15 de julho, bem como na sessão plenária ordinária, realizada no dia 18 de julho de 2022, a sua participação no seminário Mais Mulheres na Política, Autoorganização para Enfrentar a Violência Política de Gênero. realizada no período de 15 a 18 de julho na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. O presidente retirou da ordem do dia, por falta de signatários, a proposição dos vereadores Josias Pinheiro, Cleuto Rolim e César Busnello, que requerem que seja criada a comissão especial para tratar sobre assuntos administrativos, financeiros e técnicos do Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei, para fins de esclarecimento e transparência da situação da autarquia. O vereador Josias suscitou questão de ordem para salientar a importância da proposição e a falta de assinantes. Em comunicação de liderança, manifestaram-se os vereadores César Busnello, Ricardo Adame e Cleuto Rolim, utilizando o espaço cedido pelo líder da bancada. O presidente determinou que a reabertura do procedimento da coleta de assinaturas a fim de recolocar a proposição na ordem do dia, o que foi providenciado. Manifestaram-se os vereadores Cleuto Rolim e Ubiratã Hertal. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos, com a inclusão do vereador Matheus Pompeu de Matos na coautoria da proposição. De proposição dos vereadores Matheus Pompeu de Matos e Ubiratã Hertal, requerem que seja instituída comissão especial com duração de 90 dias, podendo ser prorrogada por igual período, para elaborar projeto de cooperação cultural entre Juí e a União Europeia. Manifestou-se o vereador Ubiratã Hertal e, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente todas as indicações que constavam na pauta. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Manifestaram-se no espaço do pequeno expediente os vereadores Paulo Braga e Ubiratã Hertal. No espaço do grande expediente, manifestaram-se os vereadores Paulo Braga e Ubiratã Hertal. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 20 horas e 58 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Tem uma questão aqui da pauta. Muito obrigado, secretário. Está em discussão a ata número 27/2022.
Na manifestação aqui do... Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem concedida, secretário.
Aqui no item onde, sobre as falas dos vereadores que manifestaram-se após o senhor Nelson Casarinha de Larbajo, eu fiz também uso da palavra, né, que não está constado em ata.
Será retificado e passará a constar em ata, vereador Birertal. A ata permanece em discussão. Como não há mais interessados a se manifestar, está em votação com o adendo do vereador Birertal. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 27/2022 por unanimidade de votos. Para receber homenagem do Poder Legislativo, recebemos o comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Edilson de la Flora Góes, e o soldado Marcelo Pinto Arones. Convido para se fazerem presente aqui na frente e os colegas vereadores para recepcionarem no plenário desta casa. Suspendemos os trabalhos para realizarmos, então, a homenagem inicialmente proposta por este vereador que preside a casa, consequentemente indicada por unanimidade e por todas as bancadas que compõem esse Poder Legislativo. Saudamos as presenças das dezenas de agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemias que se fazem presente aqui no nosso plenário, que aguardam ansiosos, então, o projeto que está por vir para essa casa e ainda não veio, então, que vai estabelecer aí o piso nacional da categoria. Saudamos também a presença do sargento Leandro Mate, do tenente Silveira e do tenente Adriano, que também se fazem presente nesse plenário, acompanhando, então, o tenente Coronel Góes e o soldado Marcelo. O senhor secretário fará a leitura do ofício e convite.
Câmara Municipal de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício número 193/2022, Ijuí, 21 de julho de 2022. Ao comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar. Em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo, que aprovou e consignação nos anais desta casa, em sessão plenária ordinária ocorrida em 23 de maio, proposição de todas as bancadas, convidamos o comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Edilson de la Flora Góes e o soldado Marcelo Pinto Arones, para participarem da sessão plenária ordinária a ser realizada em 8 de agosto de 2022, às 18 horas, no plenário desta casa, para que seja realizada a homenagem em virtude do salvamento de um bebê em situação de sufocamento, ato ocorrido em 23 de maio do corrente ano em nosso município. Atenciosamente, Matheus Porcíncula Machado de Pompeu de Matos.
Muito obrigado, secretário. Eu peço que o colega vereador vice-presidente da mesa, Rodrigo Noronha, me substitua nos trabalhos diretivos da casa para que eu possa fazer a minha saudação inicial aos homenageados em nome de todas as bancadas. Boa noite, senhor presidente, vereadora Alexandra, vereadora Bruna, coletivo, demais colegas vereadores, imprensa aqui presente, comunidade que nos assiste pelas mídias sociais, a comunidade presente que em grande número também, os agentes comunitários citados anteriormente, que aguardam ansiosos aí o projeto atinente ao seu piso salarial. A cobrança continua, o vereador Busnel, o vereador Paulo, que também faz parte desse grupo, né? A cobrança tem sido diária, nós não vamos ainda sossegar enquanto não vir esse projeto. Mas o momento é de alegria, é de homenagem, é de reconhecimento à nossa gloriosa Brigada Militar, Tenente Coronel Góes, Soldado Marcelo. Um momento que não poderia passar em branco, né? Lembro como se fosse hoje, né, a Rádio Progresso, o vereador Ricardo Adame fez uma cobertura belíssima desse dia, o repórter Leonardo Carlini teve em tempo real lá, foi lá em loco, se informar sobre os fatos, né? É algo que realmente comoveu a todos nós, cidadãos desse município, enfim, tocou muito a mim. Eu tenho uma filha pequena, Vitória, vai fazer 4 anos em outubro agora. Eu me coloco no lugar daquela mãe, a Pauline, né? Mãe do Bruno, de apenas 3 meses, salvo pelas mãos do soldado Marcelo. É algo que realmente muito nos orgulha, por isso que aqui estão. E não tem como não deixar de citar também, Tenente Coronel Góes, a atitude dos soldados agora em 13 de julho, né, do Celso Freitas e do Everton Tellier também, que numa atitude belíssima, até o vereador Rodrigo Noronha, que nesse momento preside a casa, fez uma homenagem também, um voto congratulatório, né, sobre essa atitude, aprovado por todas as bancadas aqui também. Quero que essa homenagem, esse reconhecimento seja extensivo também. É a nossa Brigada Militar, mais uma vez, dando exemplo. Não é só de prisão, só na atuação ostensiva, como muitas vezes a gente requisita o serviço da Brigada Militar, mas também salvando vidas, né? Então, a Brigada Militar de Ijuí é diferente, né? Nós aqui temos que sempre elogiar sempre essa questão da ostensividade, da luta contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, que é iminente, é grandioso no nosso município. É quase que sem fim essa luta, né? Mas o serviço de inteligência da Brigada Militar, que temos conhecimento também, é muito atuante nisso. Inclusive, temos informações que para se entregar entorpecentes em nosso município é uma tabela mais cara, né? Porque sabe que aqui a chance de se entrar drogas aqui no nosso município, a chance de perder é muito grande, vereador Pipa. Então, a gente tem essa essa informação também. Isso só temos a parabenizar, então, e reconhecer o serviço dos senhores, e agora, por esses fatos, então, não só na ostensividade, na luta contra o crime, contra o tráfico, mas também salvando vidas. Eu gostaria, na sequência, de passar a palavra, então, para o Tenente Coronel Góes, consequentemente para o Soldado Marcelo, para explicar um pouco melhor do que procedimento que foi executado, Soldado Marcelo, que treinamento que foi utilizado para isso, né? E o Tenente Coronel Góes, para explicar um pouquinho para nós também do torniquete tático militar que foi utilizado na outra ocorrência, essa do mês de julho, né? E para que a comunidade, então, tenha ciência disso. E, principalmente, o Soldado Marcelo nos relate como é que foi essa questão, como é que conseguiu manter a calma nesse momento. A mãe acabou se deslocando até lá, e a gente pôde ver nas imagens que foi amplamente divulgada, em questão de segundos você conseguiu fazer a desobstrução das vias aéreas do bebê e acabou salvando a vida dele. Então, realmente, belíssimo. Só temos aqui a agradecer pelo trabalho de vocês, de toda a corporação, de todo o batalhão da Brigada Militar, e fazer esse reconhecimento mais do que justo ao belíssimo trabalho que vocês vêm desempenhando. Muito obrigado e parabéns. Eu passo a palavra agora, então, a um dos homenageados, Tenente Coronel Góes.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar, então, o presidente desta casa, o vereador Matheus, em nome do qual cumprimento os demais vereadores e vereadoras presentes. Cumprimentar a imprensa, cumprimentar parte do meu efetivo que está presente, demais autoridades e público em geral. Como disseste, Matheus, a brigada, ela tem por lei o dever de preservar a ordem pública, né? Somos a instituição mais antiga, né? Com mais de 180 anos e, graças a Deus, se mantendo, porque nós acompanhamos o que a comunidade também precisa, né? Esta ação, mais propriamente dita, desenvolvida, ela é muito mais comum aos nossos vizinhos aqui do lado, né, do Corpo de Bombeiros, que se deparam com situações semelhantes a essa. Mas nós recebemos treinamentos através do nosso plano, que é desenvolvido pela Brigada Militar. Então, mensalmente, nós recebemos treinamentos do nosso efetivo. Propriamente falando da ocorrência que o soldado Marcelo atendeu, cabe salientar, antes de falar propriamente da manobra que ele fez, que eu vou deixar para ele explicar, né? Mas dizer, Marcelo, da tua iniciativa que tu tiveste em desdobrar aquela ocorrência, né? Porque imagine, eu vejo aqui muitas senhoras nesse público, né? Muitas mães, em ter, num determinado momento, o seu filho, sua filha, com a obstrução das vias aéreas e estar praticamente perdendo, né? Por, muitas vezes, na aflição, no nervosismo, não fazer uma manobra que é bastante simples, vou pedir para o Marcelo explicar, mas que naquele momento, né, de pavor, a gente acaba perdendo a noção e o tempo vai passando e a situação também vai ficando difícil. Salientaste também, Matheus, a questão ali do soldado Celso Itelier, né? Infelizmente, aquele jovem perdeu parte da perna, né? Mas não perdeu a vida, né? Então, tivemos uma ação rápida de um equipamento, dica-se de passagem, necessário, mas particular, né? porque não dispomos ainda por parte do Estado, mas já falava há poucos dias com o Dr. Giovelli, e nós temos aquelas verbas da vara de execução criminal que, quando se faz um pedido através de um plano, são destinadas, né, às instituições, e nós queremos equipar todo o nosso efetivo, né, com esse equipamento, suprindo essa necessidade, porque salva vidas, e salvou a vida daquele jovem, né? Infelizmente, como eu disse, teve parte da sua perna amputada, mas ele sobreviveu graças à ação rápida dos policiais, né? Foi bastante agoniante, porque se demorou em torno de 17 minutos, se não me falha a memória, até que o SAMU chegasse no local, né? E a guarnição estava passando no momento exato e oportuno, onde conseguiu conter aquela hemorragia e salvar aquela vida. Vou passar então de imediato ao soldado Marcelo, que explica então a atuação que ele fez naquele dia e naquele momento.
Muito obrigado, Tenente Coronel Góes. A palavra está o soldado Marcelo.
Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, presidente Matheus, os demais vereadores, todos presentes, colegas também, obrigado, coronel, pela oportunidade, e dizer que, além de ser uma satisfação estar aqui, é muito gratificante de ver que tanto os senhores como a comunidade se empenham em valorizar os policiais, que... Enfim, as adversidades do dia a dia às vezes não permitem essa aproximação, enfim, mas é muito bom saber que, assim como eu, outros colegas são lembrados, e eu tenho certeza que outros virão, porque o nosso pessoal aqui é muito dedicado. E, bom, sobre o dia, eu estava de serviço lá no quartel. Estava respondendo pelo rádio e o telefone. Estava aí mais um colega, o outro colega havia saído para o seu intervalo do almoço. E o telefone tocou, 190, e eu atendi. E era uma... Primeiramente, era uma moça, estava bem nervosa. Era a tia do Bruno. E ela me pedindo socorro, dizendo que ele estava roxinho e não estava respirando, estava molinho. E, primeiramente, eu insisti com ela que prestasse atenção, que eu orientar ela, né, pelo telefone, para que ela realizasse a manobra, porque ela queria uma ambulância. Eu disse, não, se ele realmente está com as vias aéreas obstruídas, não vai dar tempo. Enfim, ela me insistiu que a irmã dela já estava saindo de casa, de carro, que elas moravam lá perto, que estavam indo até o quartel, ao batalhão. E eu disse, então, disse para ela vir rápido aqui, assim que possível. Não deu 2 minutos, elas chegaram. Eu visualizei pela câmera elas chegando, o carro diferente, fui lá, eram elas. De pronto, peguei o Bruno no colo, fiz a manobra. Ele reanimou, já corou um pouquinho, chorou. E levei elas para dentro, chamei uma viatura para dar um apoio para elas, para deslocar pro hospital. Porque elas queriam ir no Unimed lá, que o médico já estava... Era o que atendia elas lá, estava lá. E, de momento, assim, é tudo muito rápido, né? A gente, como é que eu vou dizer, eu fui pego meio de surpresa também, mas, graças a Deus, com o treinamento da corporação, consegui manter a calma ali e realizar a manobra com toda a ajuda de Deus e treinamento que eu tive, que tudo deu certo. O Bruno conseguiu ter êxito nessa breve caminhada dele, eu espero que seja tão longa quanto a de muitos aqui.
Seria isso, soldado?
Era isso. Explicar, né, como é que é a manobra, né? Bom, a manobra de Heimlich, ela é uma manobra simples, mas ela é uma manobra que tem um certo procedimento. Para crianças recém-nascidas ali, no caso... A gente pega a criança de bruços sobre o seu antebraço, coloca ela no antebraço, com o rostinho virado para a palma da tua mão, uma perninha para cada lado, os bracinhos para o lado. E se a criança for muito pequena, que tu consiga manter essa parte aqui sobre a barriguinha mesmo, logo abaixo das costelas, né? É o ideal. E vira um pouquinho para baixo e dá umas palmadinhas firmes nas costas. Né? Não muito fraca, ela tem que ser firme para ter a força suficiente para comprimir levemente o tórax da criança. Daí, e é assim que dá certo. Parece complexo, mas é muito simples. Existem modos diferentes, que quando a criança é maior, a gente pega na barriga. Quando é uma pessoa adulta, tu também pega na barriga. Quanto maior a pessoa, mais força tu tem que fazer. Mas é um procedimento simples e que funciona, salva vidas. Tem caso de colega aqui, acho que é a Tenente Lucimere. Tenente Lucimere, que a nossa colega, ela já salvou há 20 e poucos anos atrás uma criança assim. E é uma coisa que a se buscar, cada um puder dar uma olhadinha, de repente, quando puder, dar uma olhadinha na internet, tem tudo isso aí, é muito simples, pode salvar a vida de alguém que está próximo, de um parente, de um vizinho, e é muito gratificante tu poder ver que tu está fazendo uma coisa boa.
Muito obrigado. Muito obrigado, soldado Marcelo. A palavra agora está à disposição os colegas vereadores que queiram fazer suas manifestações. Com a palavra, o vereador Birertal, do PL.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, servidores municipais aqui presentes, autoridades. Tenente Coronel Góes, uma grande satisfação mais uma vez, aqui ao lado do soldado Marcelo e dos demais membros aí da corporação. Mais uma homenagem prestada ao poder do Poder Legislativo à Brigada Militar, em nome da bancada do governo aqui nessa casa. Dizer do nosso orgulho de podermos estar aqui, mais uma vez prestando uma homenagem aos relevantes serviços prestados pela Brigada Militar, a nossa honrosa Brigada Militar, que, como bem dissesse, há 180 anos está ao lado do povo gaúcho, na segurança, nos dando tranquilidade no nosso dia a dia, e como o presidente Matheus destacou, aqui em Juí, num trabalho excepcional de toda a corporação. O senhor mesmo disse, do nosso corpo de bombeiros, também aqui em nosso município, sempre prestando um serviço próximo à nossa comunidade. Lembro do policiamento ostensivo, do policiamento comunitário, aqui iniciado no nosso município há muito tempo e mantido, e nós sabemos das dificuldades que a Brigada Militar tem no seu dia a dia para manter todos esses serviços. Citar aqui também o PROERD, que é desenvolvido pela Brigada Militar de Juí e que é um exemplo aqui para o nosso estado. Então, é só manifestar a nossa gratidão por todos os homens e mulheres que fazem parte da Brigada Militar e que estão no nosso dia a dia contribuindo com a nossa segurança e, para além disso, também salvando vidas na nossa comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birertal. Está com a palavra o vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, presidente, vereadora Alexandra, Bruna e coletivo, demais vereadores, capitão Coronel Goy. E Marcelo, como carinhosamente a gente chama, né? Filho da dona Nica, né? conhecida e seu Aronis, que estão aqui, e sua família inteira. Foi nosso colega da rede municipal, e o sonho dele era voltar para a Brigada Militar novamente, e ele fez o concurso e passou novamente aonde ele queria estar. E conhecendo você, Marcelo, a gente vê que o ensinamento que tu tem da tua família, da tua casa, a gente vê que tu só faz coisas boas, inclusive enquanto era servidor, foi meu colega, e a gente via quanta coisa boa que você fazia, assim como a tua mãe faz, desempenhando as funções lá na Escola Trilha do Saber. Parabenizar vocês e dizer que a Brigada, hoje eu sofri um acidente, e em menos de um minuto a Brigada Militar já estava ali fazendo o trabalho, né? Logo após, o Corpo de Bombeiros chegou, graças a Deus não aconteceu nada comigo, bens materiais se conquista novamente, né? Mas a saúde da gente é estar bem, né? Dizer aqui também que nós temos cheio de servidores do município, agentes de saúde e agentes da dengue, que também estão numa luta, que é receber os dois pisos mínimos aqui, e dizer que vocês também merecem ser valorizados pelo governo do estado, e que lamentavelmente muitas perdas tiveram, né? E que tanto trabalho bom vocês têm feito aqui no nosso município de Juí. Vida longa, Brigada Militar, parabéns. Não é só prender, como diz, né? Tem muito trabalho que também é bom, né? Prender, tem que prender para ter cidadãos de bem, né? Mas também estão na escola, estão na comunidade, estão salvando vidas, estão fazendo um baita de um trabalho aí. Hoje a gente vê na periferia muitas crianças querendo ser polícia, né? E a gente vê muitos brigadianos em temas de aniversários indo até as casas, porque as crianças voltaram de novo a acreditar na Brigada Militar, né? Elas vê a Brigada com outros olhos, e esses são os nossos super-heróis de hoje em dia, que muitas vezes as pessoas não valorizam, né? Parabéns novamente, continuem assim, eu tenho certeza que só coisas boas vai vir, né? Não só para você, mas assim como a tua família também. Obrigado.
Muito obrigado pela manifestação, vereador Paulo Braga. Passo de imediato a palavra à vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo Democrático.
Boa noite a todos, aos colegas, comunidade que nos assiste, as autoridades aqui presentes, Tenente Coronel Góes, Soldado Marcelo, gostaria de parabenizar vocês, parabenizar também a Brigada Militar, que vem construindo junto da sociedade aqui em Juí, como já ouvi falar, sobre um aspecto referente a uma coxa de retalhos dentro da construção da própria segurança pública, onde cada um precisa fazer a sua parte para que a gente consiga chegar em algum ponto, não é mesmo? Gostaria de parabenizar principalmente ao Marcelo por não ter se furtado do teu juramento que fizeste lá na tua formatura, né? Por mais que a gente sabe que não é a tua principal tarefa, mas quando chamado você não se furtou, fez o atendimento. Tenho certeza que os teus colegas do efetivo também se sentem honrados em estar contigo, em dividir contigo essas tarefas do dia a dia. Estendo também para eles os parabéns, que acredito que a corporação ela nunca anda sozinha por um ou por outro policial, né? Ela é composta por todos, juntamente da própria coordenação do 29º Batalhão da Brigada Militar que a gente tem daqui em Juí. Gostaria de falar, e acredito que nesse momento, presidente Matheus, em nome de todos os vereadores, essa casa nunca se furtou em aprovar, seja moções, requerimentos ou qualquer tipo de matéria que visasse a valorização e principalmente o plano de carreira dos profissionais da Brigada Militar aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul. A gente sabe que, em que pese alguns, nos últimos anos, houve sim algum auxílio melhor, no sentido até material para as guarnições, mas que há muito que se caminhar ainda na questão da própria da segurança pública aqui do município também. Nesse sentido, podem sempre contar com a nossa casa, todos os vereadores tenho certeza que sempre vão estar de braços abertos, e salutar, presidente Matheus, esse tipo de homenagem, aquelas homenagens que a gente sabe que a comunidade também gosta de ver, de ouvir e de saber que tem esses tipos de profissionais aqui dentro de Juí. Parabéns.
Muito obrigado, vereadora Bruna Gubiani. A palavra permanece à disposição. Como não há mais interessados em manifestar, eu peço que também se faça presente aqui à frente os demais colegas da Brigada Militar, bem como a esposa do Marcelo, a Aline, e os filhos Murilo e Alice, que também possam participar desse momento da entrega da homenagem. E peço, então, que os demais vereadores façam presente para que a gente possa fazer a foto oficial, bem como a entrega da homenagem. Como disse, inicialmente proposta por esse vereador, mas extensiva a todas as bancadas, dado aí a importância e a relevância do ato do soldado Marcelo, extensivo ao 29º Batalhão de Polícia Militar do nosso município. Tá com Bira já? Bira? Estão contigo as correspondências já? Então? Tá. Após as devidas homenagens, então, estão reabertos os trabalhos e o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Município de Juí, Poder Executivo, Juí, 8 de agosto de 2022, ofício 322/2022, referente ao pedido de informação número 1488/2022. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Qual a situação da senhora Jaqueline dos Santos Veriato, considerando que a mesma está inscrita para receber unidade habitacional no bairro Boa Vista e ainda não foi sorteada? Informar o atual status de sua inscrição e quais requisitos não atendeu. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. Senhora Jaqueline efetuou o cadastro em 1º de setembro de 2021. Depois disso, não houve publicação de nenhum edital. A mesma nunca participou de inscrições. Andrei Cossetim, prefeito. Município de Juiz, Poder Executivo, 5 de agosto de 2022, ofício número 128/2022. Em resposta ao ofício 200 da Câmara de Vereadores. O ofício, né? Senhor prefeito, quais são especificamente os serviços de terceiros, pessoas jurídicas, objeto da abertura do crédito suplementar relativo ao projeto de lei mensagem número 77 de 2022, processo número 1477 de 2022, que autoriza a abertura de crédito institucional suplementar no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$ 800 mil. Assim como esclarecer quais são as despesas bancárias objeto da abertura de crédito suplementar relativo ao projeto de lei mensagem número 79/2022, processo número 1479/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022, no valor de R$ 271.950. Atenciosamente, Matheus Pompeu, presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao expediente legislativo em epígrafe, cumpre informar que a abertura do crédito suplementar, objeto da mensagem número 77, se faz necessária para viabilizar a manutenção dos seguintes serviços. Internações do CAPS por determinação judicial, consultas via CISA, exames via CISA, água, luz, telefone, manutenção de veículos. Associado aos meus respeitosos cumprimentos, que com a certeza de ter atendido ao pleito apresentado, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e especial consideração, Andrei Cossetim, prefeito. Ofício, município de Juiz, Poder Executivo e Juiz, 5 de agosto de 2022, ofício 129/2022. Em resposta ao ofício 201/2022 da Câmara de Vereadores. Senhor prefeito, quais são especificamente os serviços de terceiros, pessoa jurídica, objeto de abertura de crédito suplementar, relativos ao projeto de lei mensagem 092/2022, processo 1559/2022, que autoriza a abertura de crédito institucional suplementar no valor de R$ 1.200.000 no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022. Atenciosamente, Matheus Pompeu, presidente da Câmara. Em resposta ao expediente legislativo em epígrafe, cumpre informar que a abertura do crédito suplementar, objeto da mensagem 092/2022, se faz necessária para viabilizar a manutenção dos seguintes serviços. Serviços de fisioterapia, próteses dentárias, manutenção de veículos, serviços de limpeza e higienização, água, luz, telefone, internet, serviços de higienização de rouparia da UPA, exames de imagem. Associado aos meus respeitosos cumprimentos, com a certeza de ter atendido o pleito apresentado, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e especial consideração.
Muito obrigado, secretário. Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e congratulatórios. Senhor secretário, para a leitura.
Autora, Bruna Gubiani, coletivo, bancada PCdoB, voto de pesar. Signatária vereadora integrando a bancada do coletivo PCdoB, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa, de voto de pesar pelo falecimento da senhora Lúcia Didoné. Autor César Busnello, bancada do PSB, voto de pesar. Signatário vereador integrando a bancada do PSB, requer nos termos regimentais a consignação dos anais da casa, de voto de pesar pelo falecimento do senhor Juarez Montano. Busnello. Voto congratulatório do Alberto Oliveira Noronha, bancada do PT. O signatário vereador integrante da bancada do PT requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto congratulatório à Sociedade Atiradora Estel da linha 8 Norte pelos seus 114 anos de fundação a serem completados no dia 10 de agosto de 2022. Voto congratulatório ao autor Josias de Abreu Pinheiro, bancada do PDT. O signatário vereador integrante da bancada do PDT requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto congratulatório à Sociedade Atiradora Estel, da linha 8 Norte, pelos seus 114 anos de fundação, a serem completados no dia 10 de agosto de 2022. Voto congratulatório, autor Rodrigo Noronha, bancada do Progressistas. O signatário vereador integrante da bancada do Progressistas requer, nos termos regimentais, a consignação dos anais da casa de voto congratulatório ao Laboratório Eberle, pelos seus 54 anos de atividades em nosso município.
Muito obrigado, secretário. Voto de pesar de autoria do vereador César Busnello pelo falecimento do senhor Juarez Montano. Pedido que seja feito um voto, então, por todas as bancadas. Vereador proponente aceita, então. Demais bancadas concordam? Então, voto de pesar, então, todas as bancadas.
Bancada PL concorda.
Aproveito o momento para saudar a presença, então, do chefe de gabinete, prefeito municipal André Conceitim, Jandir Andreata, bem como do secretário de Cultura, Esporte e Turismo, capitão Noel Torquato, que muito nos honra com as suas presenças. Sejam muito bem-vindos nessa casa. Colocamos em discussão projetos de emenda à Lei Orgânica Municipal, projetos de lei, requerimentos e moções. Projeto de emenda à Lei Orgânica, processo número 1475/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão Especial, instituída através da Resolução 1345, de 20 de julho de 2022, para analisar o projeto de emenda à Lei Orgânica, que dá nova redação ao caput do artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Juí, processo número 1475-2022, composta pelos vereadores Paulo Braga, Josias Pinheiro, Maurício Micaelson, Ricardo Adame e Bruna Gubiani, encaminha a consideração dos nobres pares da Casa ou incluso o relatório final. Relatório. O presente projeto de emenda à Lei Orgânica visa possibilitar que a data de pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos municipais possa ser realizada até o quinto dia útil do mês subsequente ao de trabalho exercido. Tal alteração é necessária para atendimento às exigências do E-Social. É o sucinto relatório. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria está em conformidade com a legislação relativa à matéria, estando adequada à iniciativa em conformidade com o artigo 25 da Lei Orgânica Municipal. Em razão do objetivo simples que representa, não se vislumbram inconstitucionalidades que maculem o conteúdo da proposição. Necessária também a observação das regras de legísticas estabelecidas na Lei Complementar nº 95, de 1998, no momento de elaboração da redação final do projeto. Conclusão. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão especial resolve exalar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de emenda à Lei Orgânica. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal em Juí, 5 de agosto de 2022. Josias Pinheiro, vereador presidente, Maurício Micaelson, vereador relator, Paulo Braga, vereador, Ricardo Adame, vereador e Bruna Gobiani, vereadora.
Está em discussão o projeto de emenda orgânica número 1745/2022. Com a palavra, vereadora Bruna Gubiani.
Boa noite. É só por uma questão de esclarecimento a minha fala, presidente, no sentido de que há normativas de legislações federais em que atualmente todo material de RH seja enviado para o E-Social, que é uma plataforma federal e que dessa maneira prevê essa data. Então, nesse sentido, a nossa adequação, né, do próprio regimento e da própria data para concluir o pagamento dos proventos dos servidores é essa, não foi um debate, não foi uma construção nossa, é simplesmente uma readequação do que já vinha sendo debatido nas outras esferas e que agora a gente também regulamenta, adequando então aqui no nosso município. Seria isso.
Muito obrigado pelo esclarecimento pertinente, vereadora Bruna. O projeto permanece em discussão. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação, em primeiro turno de votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência. Lembrando que nesse quórum qualificado, o presidente da casa vota também. Aprovado, então, em primeiro turno de votação. Projeto de lei, mensagem número 094/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 094/2022. Na oportunidade em que eu cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil no orçamento do município de Juí pelo exercício 2022 e a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. A proposta, ora encaminhada, visa a aquisição de equipamentos odontológicos com recursos recebidos do programa Rede Bem Cuidar, sempre buscando dar seguimento aos serviços de saúde prestado com qualidade e resolutividade, possibilitando o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto elevado à consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 095/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 095/2022. Na oportunidade em que eu cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa, encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$219 mil e altera dispositivo que menciona da Lei Municipal 7.223, de 22 de julho de 2022. A proposição, ora encaminhada, visa a inclusão da rubrica Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar do FACEME, Fundo de Assistência Médica à Saúde do Servidor, para adequação de despesas orçamentárias na modalidade de aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. De outra parte, é necessária a retificação do dispositivo da Lei Municipal número 7.223, de 22 de julho de 2022, para adequar a subfunção 845, outras transferências. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 096/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 096/2022. Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta colenda, Casa Legislativa encaminha o anexo projeto de lei que altera e rearticula dispositivos que menciona da Lei Municipal 6.084, de 28 de novembro de 2014. A presente proposição visa prever a representação do segmento cultural relativo à área de artes visuais no Conselho Municipal de Cultura, bem como adequar o prazo de mandato dos membros, de modo a permitir a continuidade dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo colegiado, conforme sugestão apresentada pelos conselheiros. Na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Municipal contra apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta, para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e em especial consideração, Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Projeto de lei processo número 1401/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 55. Relator Marildo Kronbauer. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem 071 de 2022, que autoriza a concessão de uso gratuito de fração de terras que menciona a empresa Montanher Indústria Metal Mecânica Limitada e da Outras Providências. Segundo a justificativa, o projeto visa dar concessão de uso gratuito um terreno à empresa Montanher Indústria Metal Mecânica Limitada e destina-se à instalação de uma unidade de fabricação de calefatores e churrasqueiras e produção de peças, máquinas e equipamentos. A empresa iniciou suas atividades em 2005 e hoje é uma empresa que vem crescendo e expandindo seus negócios dentro do município de Juí e região. Sabendo que há um vasto potencial a ser explorado neste ramo, a empresa tem como foco absorver novas tecnologias e produtos diferenciados, além de serviços a ser prestados. A concessão era proposta de um terreno urbano localizado entre as linhas 6 e 7 leste, no município de Juí, com área total de 7.521 metros quadrados e 25 decímetros quadrados, sendo 6.245 metros quadrados e 40 decímetros quadrados, sobre parte da transcrição das transmissões número 23.164, e o restante de 1.138 metros quadrados e 15 decímetros quadrados, sobre parte da transcrição das transmissões número 57.003, com um incremento significativo estimado em 100% de emprego e faturamento, considerando o parecer favorável do Conselho de Desenvolvimento do município de Juí, CODEME, com amparo legal na Lei 4.049, de 17 de dezembro de 2002, entendemos justa a concessão do terreno com viés no desenvolvimento econômico e social que a empresa desenvolve e potencializará em nosso município a partir de sua ampliação de espaço e melhor qualificação. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à legalidade e constitucionalidade, a matéria atende os requisitos a ser aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de julho de 2022. Rodrigo Noronha, vereador presidente, Marildo Kronbauer, vereador vice-presidente e relator, José Darcy da Rosa, vereador, Jorge Amaral, vereador, Ubiratã Ertal, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, é importante destacar, após a efetiva implantação e pleno funcionamento, a criação de postos de trabalho, o retorno fiscal e econômico ao município. O projeto conta ainda com o parecer favorável do Conselho de Desenvolvimento do município de Juí. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal em Juí, 14 de julho de 2022. Paulo Braga, vereador presidente. Ricardo Adame, vereador vice-presidente e relator. Alexandra Lentz, vereadora. Juliana Campoi, vereadora. José Darcy da Rosa, vereador. Comissão de Políticas Públicas. Este projeto de lei, encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, considerando o apoio da administração pública na expansão econômica do município, gerando assim retorno fiscal e geração de emprego e renda. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara de Juiz, em 5 de agosto de 2022. César Busnello, presidente, vereador presidente, Bruna Gubiana, vereadora vice-presidente, Cleuto Rolim, vereador relator, Maurício Micaelso, vereador, Josias Pinheiro, vereador.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto de lei, processo número 1401/2022. Com a palavra, o vereador Marildo Kronbauer, do PDT.
Nobre presidente Matheus, colega vereadora Bruna, Alexandra, não posso deixar de manifestar-me sobre esse projeto de lei, de onde já passou por esta casa uma outra doação a essa empresa, que a gente tem que elogiar o aproveitamento dessa empresa naquela área dada em 2018-19, onde essa empresa começou com calefatores e churrasqueiras. E não pela distância, que muitos dizem que fica longe o distrito industrial, essa empresa não mediu esforços de investir, mesmo com pandemia, arregaçou as mangas e colocou seu projeto em prática. É claro que as dificuldades são muitas para muitos empresários, mas tem aqueles que parece que têm a luz que ilumina no projeto que é constituído por eles, churrasqueiras, calefatores e agora peças. Então, nobres colegas vereadores, é isso que nós temos que fazer aqui nessa casa. Alencar o progresso de Juiz, alencar as empresas que têm vontade de trabalhar, que têm vontade de investir, que tem algumas que ganham, não sei se é por causa da questão financeira, que creio que muitas sim, mas muitas que ganham, os terrenos estão lá, cheio de capoeira, no distrito industrial. Então, a louvável atitude do prefeito em doar mais essa parte a essa empresa, porque muitos, às vezes, questionam, ah, mas a empresa ganhou duas áreas. Mas que bom que ela ganhou duas áreas, porque a primeira, Beto, já se tornou pequena. Então, ele precisou de mais de 7 mil metros, que não dá um hectare, para expandir os galpões para colocar as máquinas de corte de aço, que isso não é qualquer empresa que tem, caros colegas. Isso é dos grandes centros, como Caxias do Sul, que é polo, metal mecânico. Muito bem, vereadora Bruna. Então, eu só vim relatar isso, que eu me sinto na obrigação de vereador de analisar o projeto e aprovar o projeto, como todos os colegas aqui fazem. Então, isso sim que é importante nós mostrarmos para a comunidade de Juiz por que que nós estamos aqui. Nós estamos aqui justamente para trabalhar assim, com esse progresso, com essa visão, não só para essa empresa, mas todas aquelas que querem vir se somar a Ejuí, para Ejuí ser pujante, com bastante empregos, bastante mão de obra. E a gente sabe que está vindo mais algumas empresas de grande porte para o município de Ejuí, e eu tenho certeza que o executivo é o elo fundamental para que essas empresas venham até aqui, como foi no governo passado, nos outros governos, e não está deixando de ser igual agora no governo do Andrei. Então, por isso que eu acho que nós, sim, temos que incentivar e fomentar aquelas empresas que querem, sim, investir e fazer com que Juiz seja grande. Obrigado, nobre presidente Matheus.
Muito obrigado pelo debate, vereador Marildo Kronbauer, Mutli. Passo de imediato a palavra ao vereador Cleuton Rolim, também do PDT.
Meu, boa noite, senhor presidente Matheus, aos colegas servidores, ao público que nos assiste, presente, à mídia, vereadores, vereadoras. O setor, a área industrial, é muito importante para o desenvolvimento de uma cidade. A empresa, a indústria montanhária, a indústria metal mecânica é uma delas. O que me chamou muita atenção foi ali numa parte da mensagem, com viés no desenvolvimento econômico e social, que a empresa desenvolve e potencializará em nosso município a partir de sua ampliação, de seu espaço mais amplo e melhor qualificado. O empresário esteve aqui na reunião das comissões, onde foi discutido a pedido do colega vereador Busnello, para falar um pouco da sua empresa, da necessidade dessa doação e desse pedido de doação para o Poder Executivo. São 49 funcionários. Eles estão trabalhando em 4 turnos, por falta de espaço, escalonado. Eles trabalham 24 horas por dia. A importância da área industrial para o município. E é essa parceria que indústria, executivo e legislativo tem que ter. Pensar no desenvolvimento da cidade. Porque aonde a indústria cresce, ela gera emprego, a indústria paga bons salários. Ela contribui para a educação, para a saúde, para a economia de uma forma geral. Tem que ocorrer grandes projetos, tem que existir um diálogo entre as pessoas que querem empreender. Essas pessoas que fomentam, que acreditam no amanhã melhor e que geram emprego e que proporcionam que famílias tenham um ganho aonde possam levar, através do suor do seu rosto, alimento para sua mesa. E que contribui em relação à educação. Imagina uma cidade que não tem empresas, que não tem pessoas que queiram investir. Precisamos sim de pessoas que sonhem alto. E a empresa Montanheira é uma delas. Eu quero ver aquela área industrial, Matheus, Jorge Amaral e colegas do governo, os colegas de bancada, cada vez mais potente. Porque Ijuí é um polo. Ijuí é uma terra que diferenciada, que precisa e que proporciona saúde e bem-estar para a população. É que nem o colega Mutri falou aqui, o governo passado contribuiu muito. E esse governo também está contribuindo. É essa a visão que tem que ter. O que foi feito. E pensar para frente. Então, o meu voto é sim.
Muito obrigado, vereadora Cleuton, pela contribuição ao debate. Saúdo a presença aqui do vice-presidente da SSPMI, o amigo Costinha. Seja muito bem-vindo a essa casa. E demais integrantes do sindicato que aqui se fazem presente. Passa a palavra ao vereador César Busnello, do PSB.
Quero saudar os vereadores, presidente da CAS, secretário Bira, vereadora Alexandra, vereadora Bruna e coletivas, gurias. Quero, de modo especial, saudar os servidores públicos da área de saúde que, mais uma vez, vem esta casa com o bolso vazio. Ou seja, aguardando a vontade política de um direito básico, de um direito constitucional, que é o piso previsto pela emenda constitucional 120 de 2022, que acresceu o parágrafo 9º no artigo 198. Mas o que me traz à tribuna, caro presidente, e senhoras e senhores da imprensa, é essa questão da concessão dessa área que foi falada aqui, mencionada pelos colegas que me antecederam. E quero dizer que nós, enquanto vereador, enquanto função de vereador, nós temos uma atividade fundamental, que é a fiscalização. Então, é praxe aqui nesta casa, não só deste vereador, mas de outros colegas, a cada concessão de área a gente traz, convida o empresário, ou muitas vezes a gente vai em loco ver que área vai ser repassada, né, para esse empresário poder exercer a sua atividade e a sua função, enfim, o seu trabalho. E eu quero dizer a vocês que eu fiquei muito feliz na reunião das comissões de políticas públicas, na sexta-feira, por ouvir o filho do empresário, não me lembro o nome dele agora, da empresa Montagnier, pelo que ele relatava da importância dessa empresa. Ele não dizia disso a importância, mas como é o funcionamento dessa empresa e o que ela gera para o nosso município. Primeiramente, essa empresa é constituída aqui em Juí, uma empresa de Juí, uma indústria, melhor dizendo. Ela é uma indústria que gera ICMS poupudo para o município de Juí. Isso gera ICMS significativo aqui para o nosso município. Ela é uma indústria que gera emprego e renda. E o vereador que me antecediu, o Beiço, disse que são 49, é isso, só com esse aumento. E eles diziam da dificuldade que eles têm por não ter espaço lá. Que bom que isso aconteça aqui na nossa cidade, na terra das culturas diversificadas. Na chamada cidade polo regional de prestação de serviço, polo regional da saúde e da educação, que é conhecido o nosso município de Juí sobre esses três pilares: saúde, educação e prestação de serviço. Mas também agora, e eu me animo a isso, e por isso que os futuros gestores, não só esse, como os próximos que virão, eles têm que pensar em cada vez mais mesclar a matriz produtiva aqui da nossa cidade. Ampliar a matriz produtiva, como dizia o vereador que me antecedeu, para indústrias, porque a indústria é que gera o PIB e que é que dá solidez para o município, gerando muito emprego. E Juí, eu acho que está muito bem na prestação de serviço, é um polo regional, está muito bem na questão da saúde, nós somos referência regional de vários municípios da região. Prova disso é que nós tivemos aqui, numa sessão, o presidente do HCI, do próprio Bom Pastor, falando sobre a questão da saúde. E polo da educação das nossas universidades que nós temos aqui. E nós temos esse desafio muito grande, que é atrair indústrias, é, apoiar indústrias, fazer com que elas cada vez mais se consolidem e se qualifiquem aqui em Juí. Por isso que eu votei e vou votar dessa forma muito tranquila, de repassar, é uma concessão para 15 anos. É bom que se explique isso para a comunidade. Não vai ser doado o terreno, o espaço. É uma concessão por um prazo de 15 anos, onde esta indústria, ela trará muitos benefícios, eu tenho certeza, para a nossa cidade, e que venham mais indústrias desse porte originadas aqui na nossa cidade. Então, esse vereador, sem titubear, votará favorável a esse projeto importante. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereador César Busnello. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. aprovado o projeto de lei processo número 1401/2022 por unanimidade de votos. Peço autorização dos colegas vereadores desse plenário para votarmos os próximos 4 itens da pauta, como tem sido praxe nas demais sessões, por se tratarem de autorizações, abertura de crédito, votarmos em bloco. Então, vereadores favoráveis à votação em bloco dos próximos 4 itens permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado a votação em bloco dos próximos 4 itens da pauta por unanimidade de votos. São eles: projeto de lei processo número 1555/2022, o 1556/2022, o 1557/2022 e o 1558/2022, que o senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 87, processo 1555. Relator José Darcy da Rosa. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 87/2022, e autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do município de Juí para o exercício 2022 no valor de R$1.320.000. Sendo a justificativa, o projeto visa viabilizar as seguintes demandas do âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Primeiro, construção de cobertura em estrutura metálica para interligar os prédios da escola IMEAB e serviços de reformas. Segundo, construção de cobertura em estrutura metálica para interligar os prédios da Escola Municipal Fundamental Joaquim Porto Vila Nova. E terceiro, destinação dos recursos para complementação da folha salarial dos profissionais de educação que atuam na rede municipal de ensino com recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Parecer. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Sendo que os créditos suplementares são, conforme disposto na Lei 4.320, destinados ao reforço de dotações orçamentárias já existentes. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal em Juiz, 4 de agosto de 2022. Paulo Braga, vereador, presidente, vereador José Ricardo Adame, vereador, vice-presidente, vereadora Alexandra Lentes, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, e José Darcy da Rosa, vereador, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, processo parecer 88/2022. Relator José Darcy da Rosa. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 88/2022, e autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$200.000. Segundo a justificativa, o projeto visa incentivar o esporte por meio do fomento financeiro pelo prazo máximo de 1 ano aos atletas amadores e apoiar os atletas de alto rendimento a serem selecionados por meio de edital próprio, que, dentre outros aspectos, irá requerer a apresentação de currículo e plano de aplicação anual do valor recebido, visando a qualificação das atividades praticadas, prorrogando e promovendo a realização de práticas esportivas capazes de impactar na qualidade de vida das pessoas, melhorando sua saúde e combatendo o sedentarismo, bem como repercutindo como atividade recreacionista de inclusão e integração social, e ainda representar o município de Juiz em competições. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe
o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Considerando exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal em Juiz, 4 de agosto de 2022. Paulo Braga, vereador e presidente. José Ricardo Adame da Rosa, vice-presidente. Alexandra Lentes, vereadora. Adalberto Noronha, vereador. E José Darcy da Rosa, vereador relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 89/2022. Relator José Darcy da Rosa. A matéria e análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 89, e autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022, no valor de R$50 mil. E a inclusão no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. Segundo a justificativa, o projeto visa viabilizar o repasse de recursos oriundos de emenda parlamentar para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juiz, APAI, para dar seguimento ao serviço de saúde prestado com qualidade e resolutividade, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende nos artigos 40, 41, 42, 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 4 de agosto de 2022. Paulo Braga, vereador e presidente. Ricardo Adame, vereador e vice-presidente. Alexandra Lentes, vereadora. Adalberto Noronha, vereador. E José Darcy da Rosa, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 090. A matéria em análise, relator José Darcy da Rosa. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, mensagem 090, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.075.800,00 no orçamento do município para o exercício de 2022. Segundo a justificativa, o projeto visa viabilizar as seguintes ações. Na Secretaria Municipal de Administração, justifica-se pela necessidade em cumprir com o pagamento das faturas provenientes de despesas médicas com a Unimed Noroeste. E na Secretaria Municipal da Fazenda, o valor suprirá demandas com aquisição de materiais para o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar, FUNREBOM. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal em Juiz, 4 de agosto de 2022. Paulo Braga, vereador presidente, Ricardo Adame, vereador vice-presidente, Alexandra Lenz, vereadora, Adalberto Noronha, vereador, e José Darcy da Rosa, vereador, relator.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão os projetos, então, de abertura de créditos adicionais. Como não há interessados a se manifestar, estão em votação os projetos, processos números 1555, 1556, 1557, 1558, todos de 2022. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo número 1560/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer 58, relator Ubiratertal. Tal. A matéria e análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 93/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a darem permissão de uso gratuito por prazo determinado ao bem imóvel, Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman, para a União das Etnias de Juí e da Outras Providências. A permissão de uso gratuito autorizada nesta lei é pelo período de 1º de setembro a 30 de outubro de 2022, correndo por conta da permissionária todas as despesas decorrentes do consumo de água, telefone, energia elétrica e demais despesas porventura existentes durante o período permitido. Quaisquer benfeitorias ou melhoramentos que vierem a ser executados pela permissionária, além da autorização prévia necessária ao Poder Executivo, ao final do prazo da permissão, incorporar-se-ão definitivamente ao patrimônio do município de Juiz, sem necessidade de qualquer ressarcimento pelo Poder Executivo Municipal. O imóvel dado em permissão de uso gratuito fica restrito exclusivamente à utilização dos serviços estatutários e regimentais da permissionária, visando a realização da exposição Festa Internacional das Etnias de Juiz Rio Grande do Sul, Brasil, com a sigla ExpoFest Juiz, vedada a destinação diversa prevista nesta lei. Quanto à constitucionalidade e legalidade, o projeto versa sobre a matéria de competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação deste projeto de lei. E ao parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 3 de agosto de 2022. Rodrigo Noronha, vereador-presidente. José Darcy da Rosa, vereador. Marildo Krombauer, vereador-vice-presidente. Jorge Amaral, vereador. Ubiratertal, tal, vereador-relator. Comissão de Políticas Públicas. Parecer 51, relator Cleuto Rolim. O imóvel dado em permissão de uso gratuito fica restrito exclusivamente à utilização dos serviços estatutários e regimentais da permissionária, visando a realização da exposição Festa Internacional das Etnias de Juiz, Brasil, Rio Grande do Sul, com a sigla ExpoFest Juiz, vedada a destinação diversa prevista nesta lei. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, tendo em vista a importância da ExpoFest Juiz. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal em Juiz, 4 de agosto de 2022. César Busnello, vereador-presidente. Bruna Gumiano, vereadora vice-presidente, Cleto Rolim, vereador relator, Maurício Micaelso, vereador, José de Abreu Pinheiro, vereador.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1560/2022. Com a palavra, vereadora Bruna Gumiano.
Prato chegar. Boa noite a todos. Retorno aqui, então, como no rodízio fiquei de vice-presidente, onde a gente abriu esse relatório aqui, só para salientar um termo da minuta, que é o termo da permissão do uso gratuito do bem imóvel da UET, para a UET, né? Uma das contrapartidas das quais a realização da feira ficou comprometida, digamos assim, né? Que é realizar o pagamento do valor referente de 10% do resultado líquido do evento realizado no parque, denominado, então, ExpoFest de Juiz 2022, para entidades beneficentes, que vão ser posteriormente definidas, então, pelo Conselho Diretivo da feira, a qual, posteriormente, farei um pedido para que retornem para casa e nos esclareça para a comunidade qual é o valor desses 10% e quais vão ser as entidades beneficiadas. Então, nesse sentido, a gente aprova, com certeza, o uso não exonerado, ou seja, gratuito, pela direção da feira, mas que depois volte aqui e transpareça esses valores e as entidades. Seria isso, presidente.
Muito obrigado, vereadora Bruna. A palavra permanece à disposição. Com a palavra, o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Então, eu volto a essa tribuna para dizer que o meu voto é favorável. E a importância do Poder Executivo ser parceiro. Porque as etnias, elas levam o nome da cidade de Juiz para todo o recanto desse Brasil e fora do Brasil. Fomentar e dar importância para a cultura, e tem muitas famílias que levam seus filhos para mostrar a cultura, para que eles possam descobrir da onde surgiram e para que eles possam ter um rumo. E as etnias, a UET, ela proporciona à sociedade de Juiz um espetáculo que as outras cidades não possuem. E Juiz é diferenciado em todas as áreas, que nem já comentava aqui, na área industrial, na área da cultura. E é o papel do município. E nem sempre você tem que visar lucro. Você tem que pensar no que pode proporcionar aquele ato. E qual que é o ato? A cedência sem custo para a UET. E ver as nossas crianças, as crianças da nossa família, as crianças de Juiz, apresentando a economia se movimentando, fomentando o nosso município, é maravilhoso. Que venham projetos dessa magnitude, que venham projetos que levem em Juiz. É esse que é o papel do vereador aqui. Muitas vezes o vereador questiona, o que, que vocês fazem? É isso aqui. Proporcionamos, juntamente com o Poder Executivo. Somos parceiros, não somos puxadinhos, somos parceiros. Cada um tem a sua posição, e através da consonância e das boas relações entre executivo e legislativo, juntamente os dois, proporcionam um bem-estar para a sociedade juizense. Meu muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Cleuton. Passo diretamente a palavra ao vereador Birner, tal, do PL.
Presidente, demais vereadores, comunidade, enfim, não tem como não, após os vereadores que me antecederam aqui, vir destacar a gestão do prefeito Andrei, que manda esse projeto para casa. Muito bem destacado aqui pelo vereador Cleuton, de forma não onerosa ao município. E que desta vez, sim, o prefeito está preocupado e, conjuntamente com a União das Etnias, vai proporcionar 2 dias de passe livre para a população de Juiz aproveitar a nossa feira. Que desta vez, sim, nós teremos a nossa população usufruindo do parque pela feira que vai ser desenvolvida pela União das Etnias de Juiz. Parabéns a essa gestão, parabéns ao prefeito Andrei, parabéns à União das Etnias, que tem esse desafio de proporcionar para nós, para toda a comunidade de Juiz, um belo espetáculo da União, da Festa Nacional das Etnias, na nossa Expo Fest Juiz 2022. Parabéns e muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birner. A palavra permanece à disposição. Com a palavra, o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste aqui, em especial os servidores da Secretaria Municipal da Saúde e as demais autoridades que aqui também se fazem presente e a comunidade que nos assiste de suas casas. Importante, sim, nós recebemos já a visita dos dirigentes da UET, falando da ExpoFest, falando da importância, e aqui já se debateu bastante. Somos uma cidade reconhecida pela nossa cultura, pela cultura diversificada que temos, pelos povos que aqui formaram o nosso Ijuí. E nada mais certo e justo que a história continue, que a história tenha o prosseguimento. Assim foi feito nos governos passados, durante as diversas feiras nacionais da FENADI, e assim será feito também pela ExpoFest. A cedência do parque de exposições durante o período da feira para a UET, nesse caso. Nas feiras anteriores, era cedido para a Associação Comercial e Industrial, e agora, com um novo modelo de gestão do parque, neste momento será a cessão de uso para a UET, que com certeza já está sendo um sucesso esta feira. E sim, que bom que também, a exemplo de tantos outros anos, mantenha-se os dias de entrada gratuita no parque. Não é novidade. Isso já aconteceu no passado também. Então, que bom que serve os exemplos de façanha para todos vocês também no atual governo. Precisamos, sim, manter a coerência. As coisas têm que ter o prosseguimento na sua história. Então, parabéns ao ET, que com certeza já está fazendo uma grande feira, foi desafiada num novo modelo, e que bom, com o apoio do Executivo, com o apoio do Legislativo, com o apoio da comunidade juense regional, será, sem dúvida nenhuma, uma grande feira ExpoFest neste ano. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Josias Pinheiro. A palavra permanece à disposição. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação o projeto de lei processo número 1560/2022. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por 13 votos favoráveis e uma ausência. Retificando a votação, são 12 votos favoráveis e 2 ausências. Projeto de resolução, mesa diretora, processo número 904/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 51. Autor, mesa diretora, relator Rodrigo Noronha. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre forma de projeto de resolução de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre a criação da TV Câmara destinada à divulgação das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo e da outras providências. Segundo a justificativa do projeto, a criação da TV Câmara tem por objetivo dar transparência às atividades da Câmara Municipal de Ijuí, especialmente com a transmissão das sessões legislativas, oportunizando à população o acesso aos trabalhos que são desenvolvidos no âmbito do Poder Legislativo. As transmissões da TV Câmara deverão, preferencialmente, ocorrer na rede mundial de computadores, possibilitando que todos tenham acesso de modo fácil a essas transmissões. Ainda, outros trabalhos desenvolvidos pela Câmara Municipal de caráter institucional e ou de interesse público serão transmitidos pela TV Câmara, ampliando a transparência. Este projeto de resolução encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende ao disposto no inciso 23 do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, assim como o disposto no inciso 2º, nos incisos 2º e 8º do artigo 31 do Regimento Interno. Necessária também a observação das regras de legística estabelecidas na Lei Complementar 95 de 1998. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação do projeto de resolução. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal em Juiz, 6 de julho de 2022, Rodrigo Noronha, vereador presidente e relator, Marildo Crombauri, vereador vice-presidente, José Darcy da Rosa, vereador, Jorge Omar de Oliveira, Amaral de Oliveira, vereador, e o Biratã Tal, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento. Este projeto de resolução encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação financeira municipal, sendo que eventuais despesas serão suportadas pelo orçamento do Poder Legislativo. Considerando exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de resolução. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal em Juiz, 7 de julho de 2022. Paulo Braga, vereador presidente, Ricardo Adame, vereador vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora, Juliana Campoi, vereadora, José Darcy da Rosa, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer 44, relator Cleuto Rolim. Este projeto de resolução encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, visto que o projeto busca qualificar e valorizar as atividades envolvidas pelo Poder Legislativo. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de resolução. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal em Juiz, 4 de agosto de 2022. César Busnello, vereador-presidente, Bruna Gubiani, vereadora-vice-presidente, Cleuto Rolim, vereador-relator, Maurício Micaelso, vereador, Josias Pinheiro, vereador.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o processo número 904/2022. Peço que o vereador Rodrigo Noronha, vice-presidente da mesa, me substitua para que eu possa fazer a minha manifestação acerca desse projeto. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora Alexandra, Bruna, demais colegas vereadores, comunidade aqui já citada, imprensa. Uma breve explicação, então, vereador Beto, acerca desse projeto de resolução, então, da mesa diretora, que foi proposto inicialmente por este vereador. Explicar um pouco para a nossa comunidade, para os colegas que, porventura, não tiveram acesso a uma explicação mais minuciosa acerca disso, por mais que a gente tramitou dentro das comissões, explicando sempre do que se tratava. Hoje nós temos a sessão ordinária, essa, por exemplo, transmitida pela Rede Mundial de Computadores, pelos streamings, enfim, página da casa, Instagram, Facebook, enfim. E temos que normatizar isso. Por exemplo, temos que depender muitas vezes da boa vontade do amigo jornalista Almir Soares, que vem essas sessões, no mínimo 3 sessões por mês, fazer a transmissão de forma gratuita, né? O próprio servidor da casa, o diretor dessa Câmara de Vereadores, o João Gisolf, né, tem seus equipamentos, que aqui as senhoras e os senhores podem ver, são cedidos de forma gratuita também essa casa, né? Então, nós temos que nos preocupar com essa legislatura e com a próxima legislatura. Como é que vai ser se, porventura, colega, amigos Almir Soares, vereador Busnello, não quiser mais vir prestar seus serviços de forma gratuita para transmitir através dos seus portais? Como será se, quando porventura o diretor da casa for outro e não tiver a disponibilidade de fornecer os equipamentos? Então nós temos que pensar então na transparência, em algo que seja a longo prazo. Então viemos com esse projeto de resolução para normatizar a TV Câmara, que não é ter gastos, não é colocar isso numa TV em canal aberto, não. É apenas o que se tem hoje, só que de forma organizada e normatizada, né? Então, na sequência, abriríamos um processo licitatório para a casa adquirir esses equipamentos, vereador Ricardo, para termos esses equipamentos na casa, né? E dentro desse projeto de resolução também abre espaço aí para normatizarmos qual será o trabalho do servidor. Hoje temos o Luan, que é assessor de imprensa, né, um cargo comissionado. Estudamos a possibilidade já desse cargo comissionado, porventura, poder vir ser um cargo efetivo por meio de concurso público, para termos uma continuidade de trabalho, seja qual for o presidente que aqui estiver, seja qual forem os vereadores que aqui estiver nessa casa. A transparência dos todos os processos legislativos que aqui tramitam tem que ficar de fácil acesso para a nossa comunidade. Isso vem de encontro com essa nossa nova metodologia de trabalho, essa mesa diretora, dessa legislatura, de transparência. E assim já fora, quando quebramos um tabu, como gosta de falar sempre o vereador Ricardo Adame, de transmitirmos de ao vivo, e fica salvo nos portais da casa, as reuniões das comissões, que são as comissões técnicas e permanentes, que é a Comissão de Constituição e Justiça, Políticas Públicas, Finanças e Orçamento, então, que são discutidos quando o projeto dos nossos agentes comunitários de saúde de endemia, que a gente tanto aguarda, quando vir o projeto do piso de vocês, que se Deus quiser, semana que vem, e assim o prefeito querer, vereador Jorge, estamos aguardando o WhatsApp confirmando ainda, que se Deus quiser, venha semana que vem, vocês vão poder acompanhar em tempo real a discussão dos colegas vereadores nas comissões e a tramitação desse projeto. Isso se dá graças, então, essa resolução que a gente fizera para ter essa divulgação, e precisamos, então, para dar sequência, para deixar esse legado, deixar esse serviço prestado, a normatização por meio dessa resolução, para, então, posteriormente, abrir licitação, compra de equipamentos e normatizar os servidores que seguirão com esse trabalho daqui para frente. Isso vem de encontro também, vereador Rodrigo, presidente agora da mesa diretora, vem de encontro ao processo legislativo eletrônico, servidora Lígia, que é algo há muitos anos esperado pelos servidores, que vai dar celeridade, economia processual e mais transparência ainda ao processo legislativo. Então, estamos entrando aí na era moderna e, com isso, conto com o apoio e com o voto de todos os colegas vereadores para aprovarmos esse importante projeto por unanimidade. Muito obrigado. Saúdo a presença do secretário adjunto de saúde, o senhor Luciano Fonseca. Seja muito bem-vindo a essa casa. Passo de imediato a palavra ao vereador César Busnello, do PSB. Sobre o projeto da resolução da mesa diretora.
Quero aqui também registrar e parabenizar a mesa diretora, presidente desta casa, por esse projeto de resolução, que, como foi dito aqui, vai gerar maior publicidade e transparência e também vai proporcionar que a população como um todo assista, acompanhe, e visualize a atuação e o trabalho de cada integrante aqui desta Casa do Poder Legislativo. Aliás, a nossa Câmara de Juiz, ela, não desmerecendo o passado, mas ela tarda nessa questão de maior publicidade e maior transparência dos atos administrativos e dos atos legislativos aqui em Ijuí. Ijuí é uma cidade de polo, como eu disse, em várias questões, e a Câmara de Vereadores de Ijuí, em pleno ano de 2022, onde nós vivemos uma era da tecnologia da informação cada vez maior, é de fazer aqui o registro que somente agora, no ano de 2022, tenha vindo um projeto simples, de ampliação, possibilitando que a população acompanhe os trabalhos de cada vereador aqui no Legislativo. Afinal de contas, aqui é para ser a Casa do Povo, e a Casa do Povo é para o povo participar, como estão aqui hoje os servidores públicos da área da saúde e em outras sessões também. Mas eu quero registrar esse fato, senhor presidente, porque não foi poucas as vezes, e é só procurar nos anais desta casa, este vereador, quem sabe teve outros também, Mas este vereador lá atrás entrou com um projeto, uma provocação, porque não fazia parte da mesa diretora, que as sessões do Legislativo, à época, fossem transmitidas via rádio, fazendo uma alternância das rádios locais aqui de Juí, para que chegasse até a comunidade, como, aliás, isso é prática em outros legislativos, não só do Estado, como do país. Várias câmaras municipais são transmitidas via rádio para a comunidade, do centro interior de cada cidade e do bairro. Em outra oportunidade, infelizmente, à época, esse projeto não foi entendido por muitos vereadores, não todos, obviamente, mas muitos não entenderam a importância que tinha de levar o trabalho, a situação da Câmara para a comunidade. Outro projeto que nós apresentamos foi Câmara nos bairros, ou seja, de levar a Câmara de Vereadores para os bairros da nossa cidade. Ao invés de nós nos reunirmos aqui toda a segunda, nós poderíamos criar uma agenda e começar a visitar os bairros, demonstrar para os bairros da cidade como é o funcionamento da Casa do Povo no que diz respeito à fiscalização, à função do Legislativo, para cada vez mais as pessoas terem esse senso crítico e não pensar e não, digamos assim, se equivocar de que vereador executa. Vereador não executa, vereador fiscaliza e propõe e cobra do Executivo através de projetos e anteprojetos, fazendo ligação com a comunidade. Então, essa TV Câmara aqui de Juí é fundamental, estamos dando um passo à frente no que diz respeito à publicização, no que diz respeito à transparência, porque a gente sabe que muitas pessoas não podem, ou porque trabalham, ou porque têm afazeres em casa, não podem vir até esta casa presenciar, assistir, os trabalhos que são realizados. Então, é um passo à frente, eu quero aqui deixar o registro para a mesa diretora, para a presidência dessa casa, parabenizando e dizer que estamos vivendo, sim, aqui na casa, outros momentos de qualificação do nosso fazer, do nosso atuar enquanto representantes da comunidade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado pelo debate, vereador César Busnello, bem como o apoio ao projeto. A palavra permanece à disposição. Como não há interessados em manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado o projeto de resolução, processo número 904/2022, de autoria da mesa diretora, por unanimidade de votos. Requerimento número 02/2022, de autoria do vereador Matheus Pompeu e Birertal. Senhor secretário, fará a leitura.
Matheus Pompeu e Birertal, vereadores integrantes das bancadas do PDT e PL, requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja prestada a homenagem ao diretor regional do SESC, SENAC, Rio Grande do Sul, senhor José Paulo da Rosa, e ao gerente da unidade do SESC, juiz senhor Ronaldo de Moura Soares, representando a iniciativa e o projeto Mesa Brasil do SESC, em conjunto com a Seleção do Bem 8, ligado ao Instituto Dunga, que culminou na ação social Seleção Solidária, realizada no nosso município no dia 9 de abril de 2022, distribuindo mais de 20 mil refeições a pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade social. Ação que contou com a participação de diversas entidades. Em razão da homenagem ao senhor Carlos Caetano Bledorn VR, o Dunga, aprovada em plenário em 13 de maio, com a realização agendada para o dia 5 de setembro, requeremos que ocorram as homenagens na mesma solenidade por representarem as partes na ação solidária mencionada.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, um dos autores do requerimento, o vereador Birertal, do PL.
Presidente, vereadores, vereadoras, então a comunidade aqui presente e que nos assiste, na verdade é um complemento, então, àquela homenagem que nós iremos fazer no dia 5 de setembro ao Dunga, que já está aprovada e agendada, uma vez que o SESC foi um dos promotores deste evento das,
da distribuição, juntamente com os atores da segurança pública, da ação social aqui no município e também do Exército Brasileiro, e que estará, então, sendo entregue. Nós estaremos prestando como legislativo essa homenagem ao Dunga, então, também convidar o pessoal do SESC que fez parte, então, desta ação solidária. Nada mais, seria isso.
Requerimento permanece em discussão. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento número 02/2022 de autoria dos vereadores Matheus Pompeu e Birertal por unanimidade de votos. Moção número 21/2022 de autoria do vereador Josias de Abreu Pinheiro e signatários. Senhor secretário, fará a leitura.
Moção número 21/2022, autor Josias de Abreu Pinheiro e signatários. O signatário vereador Josias de Abreu Pinheiro, bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa a moção de apoio à carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que será lida no próximo dia 11 de agosto no pátio da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, USP, em São Paulo, fazendo referência à carta aos brasileiros, lida há 45 anos, também no pátio das Arcadas, por Gofredo da Silva Teles Júnior, e que foi uma das primeiras manifestações públicas contra a ilegitimidade do regime militar. A nova carta retoma o mote do povo como única fonte legítima de poder, afirmação com a qual rechaça veementemente os recentes e infundados ataques ao sistema eleitoral brasileiro.
Está em discussão a moção de autoria do vereador Josias Pinheiro e signatários. Com a palavra, o autor da moção, vereador Josias, do PDT.
Senhor presidente, comunidade que nos assiste, me dirijo novamente até para a questão de uma explicação para a nossa comunidade que nos assiste presencialmente, também pelas redes sociais. Hoje, 8 de agosto, fazem 45 anos que esta carta aberta aos brasileiros e às brasileiras foi lida na Faculdade de Direito em São Paulo. Documento este que, na sua síntese geral, pregava a volta da democracia ao Estado brasileiro. E hoje, 45 anos depois, a mesma faculdade em São Paulo, e hoje já são mais de 800 mil assinaturas em prol dessa nova carta aos brasileiros e brasileiras, em defesa de algo primordial, que é a democracia. Este ano, temos eleições, e daí, independente de quem vença as eleições, seja para deputado, para governo, para o Senado, na presidência da República, independente de quem vença, a população é soberana, a população brasileira é soberana nas suas escolhas. Mas precisamos respeitar, sim, a democracia e o resultado das urnas. Isto é a democracia. E este é o principal motivo dessa nova carta, 45 anos depois, que vai ser lida agora, dia 11, no mesmo local, por outros brasileiros, mas com o mesmo objetivo, prezando e cuidando, sim, daquilo que foi conquistado por nós brasileiros após o regime militar. Que a democracia se penure, continue para sempre neste país, independente dos gostos de quem vença essa ou aquela eleição. Mas precisamos, sim, ter este entendimento, que nada, nada supera o direito de cada cidadão
a ter seu voto com o mesmo valor, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, tem o mesmo valor. E é isso que nós todos, brasileiros, brasileiras, a partir da próxima semana, quando inicia-se o processo eleitoral, precisamos ter em mente, precisamos saber discutir, respeitar a opinião do outro. Isto sim é democracia. E precisamos, acima de tudo, respeitar o resultado das eleições. Assim se constrói e se permanece uma democracia. E que o povo brasileiro continue trabalhando, votando, sendo este país uma democracia realmente. Precisamos avançar muito, precisamos construir muito, seja na área habitacional, seja na previdência, seja na moradia, como disse, mas precisamos valorizar sempre o processo democrático. E é nesse sentido que vai a nossa moção no dia de hoje, a esta carta que será lida quinta-feira, às 11 horas da manhã, lá na faculdade da USP, em São Paulo, 45 anos depois, e parece que o tempo não passou. Mas passou, e hoje vivemos numa grande democracia, e assim que ela permaneça. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Josias Pinheiro, do PDT. A palavra permanece à disposição. Com a palavra, o vereador Cleuton Rolim, também do PDT.
Democracia, direito de liberdade de expressão. O Brasil é um país de 217 milhões de brasileiros, aproximadamente. Brancos, pardos, negros e índios. Uma diversidade cultural imensa, que poucos países do mundo têm. A democracia tem que ser respeitada. E quando a liberdade é cerceada, isso é um retrocesso para a humanidade. É um retrocesso para o povo brasileiro. E através do voto, aonde brancos, negros, índios e pardos se igualam, numa sociedade tão desigual, numa sociedade onde tem muitos, poucos têm muitos, e muitos têm poucos. São 33 milhões de brasileiros que passam necessidade, que deixaram de levar alimento para suas residências. E hoje a gente vê aqui, na nossa cidade, parte desses índices. Aonde, a partir da Constituição de 88, o analfabeto teve direito ao voto. Quantos sonharam em votar? A democracia é algo maravilhoso, é algo belo. Jamais a liberdade deve deixar de existir. E o voto, dia 2 de outubro, tem que ser respeitado. Isso é fato. Tem que ser respeitado a soberania, a democracia. E o país, o Brasil, não completou 200 anos que deixou de ser colônia. O Brasil está em um processo de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, a democracia faz parte. O momento que deixar de existir a democracia, esse processo de evolução deixa de existir. O meu voto é favorável a essa moção.
Obrigado, vereador Cleuton Rolim. A palavra permanece à disposição. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação a moção número 21/2022. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 22/2022, de autoria do vereador José Ricardo Adame da Rosa e signatários. Senhor secretário, para a leitura.
Moção 22-2022, José Ricardo Adame da Rosa, signatário vereador integrante da bancada do MDB, requer os termos regimentais, a consignação nos anais da Casa, o envio à Câmara dos Deputados, a moção de apoio ao projeto de lei 1375-35 de 2015, de proposição do deputado federal Valdir Colato, do MDB de Santa Catarina, que regulamenta a profissão de condutor de ambulância. O texto determina que, para exercer a atividade, o condutor deverá ter mais de 21 anos, ter concluído o ensino médio e estar habilitado nas categorias D ou E. Além disso, o condutor deverá receber treinamento especializado, como já prevê o Código de Trânsito Brasileiro. A atribuição desses profissionais envolve uma série de treinamentos e qualificações, o que faz com que sua atuação não seja comum. Seu trabalho engloba não apenas a condução do veículo, mas o auxílio à equipe de atendimento ao paciente transportado, o que aumenta exponencialmente a responsabilidade do profissional.
Está em discussão a moção de autoria do vereador Ricardo Adame. Com a palavra, o autor da moção, vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, pessoal do coletivo, pessoal da saúde que nos prestigia esta noite, comunidade que aqui está nos assistindo através das redes sociais, demais colegas aqui presentes. Essa moção, ela visa, assim como os demais membros da saúde estão aqui no seu pleito, que já tem o apoio dessa casa, os motoristas das ambulâncias, que são os condutores, né, José, tu que foi secretário da saúde também lá, junto com o Alexandre, quando foi, é um pleito antigo deles, e a PEC 3553, que eu peço que a cabeça corrige, que a lei, a PEC é 3553, e não a 1335, como consta nos papéis, que visa agilizar lá, na Câmara dos Deputados, a votação, para que seja passado, não ser motorista, mas sim condutor, e com isso, ocorrendo aqui em Viu, um exemplo, salário hoje, acho que é 1.500 e pouco, o salário do motorista de ambulância, passa a ser 2.400, também sendo piso aqui, uma questão também de justiça. Já tivemos uma reunião com os motoristas e o prefeito Andrei, já se mostrou sensibilizado nessas questões, juntamente também o próprio secretário Márcio da Saúde, e também já estamos encaminhando o projeto, já antecipando, então, assim que possível for isso aprovado, o município também se adequar com mais agilidade, como é o caso que está acontecendo com os agentes que estão aguardando aqui, não precisar estar aguardando tanto e já ter essa agilização. Então a gente está fazendo essa moção de apoio à Câmara dos Deputados, justamente para que esse regime de urgência que está sendo colocado seja realmente garantido e seja votado ainda esse ano esse pleito dos motoristas para condutor de ambulância, para também beneficiar essa classe que há muito tempo vem reivindicando e merece pelo trabalho e o excesso de trabalho que eles realizam, além de só motorista, como condutor, que a própria nomenclatura diz. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores.
Muito obrigado, vereador Ricardo Adame. A palavra permanece à disposição. Com a palavra, o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Senhor presidente, colegas, saudar aqui a iniciativa do vereador Ricardo, sim, um pleito antigo que se estende na Câmara dos Deputados desde 2015, uma necessidade, assim como tantos outros projetos que envolvem servidores públicos que lá estão, e nada mais justo e certo, colegas vereadores, que façamos este apelo ao Congresso que se agilize. Sim, por quê? Porque os motoristas já há muito tempo exercem essa função muito além da simples obrigação de ser motorista. Eles são psicólogos, muitas vezes, os pacientes. eles ouvem, eles ajudam, inclusive, muitas vezes, na própria refeição de alguns pacientes nas suas viagens, com o seu valor mínimo de diária, que já passou da hora também de se ter uma renovação, uma atualização, como já foi proposto por alguns colegas aqui, pelo próprio vereador Ricardo, está me fazendo sinal ali, e mais, nada mais do que justo, sim, uma nova atualização dessa tabela, mas precisamos, sim, estar favoráveis a essa moção, para que os motoristas possam, sim, ter um avanço também nos seus ganhos, que hoje, com certeza, é um valor muito ilusório, perto da sua responsabilidade de conduzir vidas e, muitas vezes, ser surpreendidos com alguns fatos durante a viagem que eles precisam também prestar os primeiros socorros. Então, com certeza, nosso voto, e tenho certeza que de todos nós, vereadores, será da mesma forma, sim, e que possamos entrar em contato com os nossos representantes, com os nossos deputados federais e outras lideranças para que reforce a necessidade de ser o mais rápido possível que esse processo ande no Congresso. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Josias Pinheiro. A palavra permanece à disposição. Como não há mais interessados a se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovada a moção número 22/2022 por 13 votos favoráveis e uma ausência. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação e indicações constantes na pauta. Passando os espaços destinados ao pequeno e grande expediente, temos inscritos no pequeno expediente a vereadora Alexandra, vereador Busnello, vereador Josias, vereadora Bruna e vereador Paulo Braga. No grande expediente, o vereador Cleuton e o vereador Josias. No pequeno expediente está com a palavra a vereadora Alexandra Lenz, do PDT.
Quero cumprimentar o senhor presidente, comunidade que nos assiste, a Bruna, a vereadora Bruna do coletivo, a Tarsila, a Luciana, a Etiane. Estou de mal com a Etiane, por isso que ela... E, principalmente, quero cumprimentar aqui os nossos colegas, agente comunitário de saúde e os agentes de endemias. Pena que muitos já foram embora, né? Estavam me mandando umas mensagens, tá, mas não vamos falar, vamos, o pessoal não vai falar sobre o piso hoje, não vão falar. Infelizmente, a gente tem que aguardar no final, porque primeiro tem que passar por todos os projetos que estão na pauta, né? Quero cumprimentar também o Costinha, que é nosso vice-presidente do sindicato, e dizer que não poderia, de forma alguma, não estava presente na sessão anterior, na segunda-feira passada, porque eu estava doente. A minha filha também estava doente, enfim, perdi. Gostaria muito de estar aqui presente, porque apoio, sim, sempre vou apoiar os agentes comunitários de saúde e os agentes de controle de endemias, por achar importantíssimo o trabalho de vocês. Onde eu posso, sempre estou defendendo o trabalho de vocês, sempre, sempre irei defender, porque acompanho há 25 anos esse trabalho, 25 anos, não é de hoje, gente. Então, assim, já fui coordenadora dos agentes comunitários de saúde. Eu já fui coordenadora de saúde, eu já fui secretária de saúde. Então, é uma longa caminhada e, nesses longos anos, o que eu pude perceber? A importância do trabalho dos dois, dos agentes de controle de endemias e dos agentes comunitários de saúde. Eu me lembro que a gente teve um momento muito difícil aqui em junho de 2010, quando a gente teve, então, todos aqueles inúmeros casos de dengue, né, gente? Foi uma coisa assim que, nossa, foi um sufoco para todo mundo. Pessoas internadas, dificuldade de leito. A gente teve que iniciar um trabalho, Busnello, na Secretaria de Saúde, inaugurar a Secretaria de Saúde, abrir as pré-Secretaria de Saúde, eu era coordenadora de saúde, pelo momento que a gente estava vivendo daquela crise que a gente teve de tantos casos de dengue. E hoje a gente tem o controle disso, por quê? Porque nós temos um trabalho efetivo dos agentes de controle de endemias, que não é só da dengue, de outras doenças também que acontecem aqui no município. Então, da importância do trabalho desses profissionais. E gostaria também de falar um pouquinho assim, sobre os agentes comunitários de saúde que eu acompanho diariamente. Eu trabalho numa estratégia da família E eu, pela primeira vez como enfermeira, eu trabalhei num local onde é quase, bem dizer, 100% de acompanhamento dos agentes comunitários de saúde. Quase que é 100% a área coberta. Gente, o trabalho é ótimo, é outro tipo de trabalho. Onde tem agente comunitário de saúde atuando, é outro desenvolvimento do trabalho naquela unidade. Então, assim, eu tive o prazer de estar hoje em uma unidade em que qualquer situação e que aconteça com uma gestante, com uma paciente acamado, enfim, qualquer situação, eu só abro a porta dos agentes e chamo, ó, eu preciso de uma ajuda, sim, a gente tem que ver esse caso, imediatamente eu tenho um retorno. O que, que eles sabem todos, eles conhecem todos os pacientes da área. Eles sabem exatamente, eu pego a lista e digo, como é que é o caso do senhor tal? Eles sabem, eles acompanham, gente. Isso é um trabalho muito bom de vínculo que essa comunidade tem com aquele local. Então, é um trabalho excelente. Então, assim, eu defendo e vou sempre defender os agentes, tanto de endemia como os agentes comunitários de saúde. Eu gostaria de me dirigir ao assessor lá do prefeito Andrei, que ele estava aqui, ele saiu, né? O Jandir Andreata, gostaria de cumprimentar ele, acho que ele está no corredor ali, para que ele possa também estar nos apoiando e levando essa mensagem ao prefeito. Eu falava com o prefeito hoje sobre isso e da minha angústia de que possa ser pago ainda nessa folha esses dois salários que é o piso, que é merecedor, gente. É merecedor desses profissionais. É justo, é justo. Então, assim, sempre vou defender e estou aqui hoje para que o mais rápido possível possa ser pago, sim, esse piso para os agentes. Eles estão aguardando ansiosos. É uma das, como eu falava anteriormente aqui, é uma das classes, eu acho que eu tenho o menor salário, né, Paulo Braga? Então, assim, isso é uma coisa que vai ser muito importante de qualidade de vida para eles. Tá? Então, espero, sim, que o prefeito tenha sensibilidade. Ele me falava que eles estão fazendo, avaliando o impacto financeiro, o estudo do impacto financeiro, e estão construindo um projeto para encaminhar para a Câmara. Tá? Então, espero, sim, que o prefeito tenha sensibilidade, os secretários que estão atuando também nisso tenham sensibilidade de saber que todas as pessoas que estavam aqui hoje estão ansiosas, aguardando o pagamento desse piso. E que esperamos que venha para ser pago, já vou concluir, ainda nesta folha próxima. Muito obrigada, senhor secretário.
Muito obrigado pela manifestação, vereador Alexandre Alenz. Dando sequência ao pequeno expediente, está com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Quero registrar que venho à tribuna mais uma vez, já cumprimentei todos os vereadores, presidente, a imprensa, escrita, falada, os portais, e dizer, eu acho que o executivo sabe disso, os administradores, o gestor, que enche o peito de que o quadro de servidores, melhor dizendo, de secretários, é um quadro técnico e competente, que tem o mais alto grau de instrução, deve saber que um dos princípios norteadores da administração pública é a eficiência. A eficiência é um, meu caro Cleuto Rolim, dentro dos princípios da administração pública, um dos mais importantes. Nós estamos em agosto, dia 5 de maio de 2022, foi votado o artigo 198, parágrafo 9º, incluído pela emenda constitucional 120 de 2022, esse direito básico, fundamental, que é dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemia ter o direito ao básico, ao mínimo, à dignidade, que é dois salários mínimos. Como foi dito aqui, é uma das categorias que menos custa ao poder público, em que pese a importância do seu trabalho para a saúde pública aqui na nossa cidade, no estado e no país inteiro. Não é aceitável, não é razoável, não tem desculpa haver um impacto financeiro, conforme eu vi agora da vereadora Alexandra, que o prefeito teria dito. Impacto financeiro faz 90 dias, já estamos em 8 de agosto, que foi aprovado e está previsto na lei maior. Vejam bem, a Constituição é a lei maior do nosso país. Precisa mais o quê para convencer o prefeito de vir este projeto em caráter de urgência, urgentíssima? Como é que alguns veem a toque de caixa em caráter de urgência, urgentíssima, e outros não? Não é prioridade dar o direito mínimo de dignidade a essa categoria que é o agente comunitário de saúde e o agente de endemias. Eficiência se exige, e é o mínimo que se exige, meu caro Costinha, do seja este ou qualquer outro prefeito, não estou aqui penalizando só esse, mas este projeto caiu nesta gestão. E ela tem que ser resolvida o quanto antes, porque isso trata da vida das pessoas. Com que autoestima esses servidores vão trabalhar? Ao invés de estar em casa descansando, cuidando da família, estão aqui pressionando para conseguir o básico dos básicos. Aliás, a eficiência não é. A ineficiência é uma das marcas desse governo, e eu tenho dito em várias falas que eu tenho feito aqui na tribuna, meu caro Cleuto. A ineficiência, por que eu digo isso? Porque as lâmpadas LED, só para o cidadão ter uma ideia, nós temos, a semana passada foram 17 provocações de vereadores sobre iluminação pública aqui em Juiz. 17. Hoje são 35 requerimentos de vereadores para resolver o básico, iluminação pública. E faz quantos anos que nós estamos aguardando? Vamos para 20 meses. Eu espero, prefeito, eu espero, secretário de Saúde, que o direito mínimo sagrado dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemia não demorem quanto está demorando, ou na mesma linha que está demorando as lâmpadas LED aqui em Juiz. Não demore. Venha urgentemente com esse projeto que trata da vida das pessoas, da vida desses servidores, que são fundamentais, para terminar, senhor presidente, que são fundamentais para a organização da saúde, para a qualidade da saúde aqui do nosso município. O que falta, a meu ver, é vontade política. Não tem mais desculpa, desculpe o termo esfarrapada, que não se sustenta. Ver o impacto financeiro. Faz 90 dias que já tem município que já está concedendo aos seus servidores esse direito sagrado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado pela manifestação, vereador César Busnello. No pequeno e no grande expediente, está com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT. Eu peço para o vereador Paulo Braga, segundo vice-presidente da mesa, me substituir nos trabalhos por alguns instantes, enquanto tem que me ausentar.
Senhor presidente, agora vereador Paulo Braga. Os demais que a gente já cumprimentou, vem aqui. Hoje apresentamos um anteprojeto nesta casa, já conversado com a diretoria, com a direção, o presidente Barcelos, o Costa, lá no Sindicato dos Servidores, também com os dirigentes da Feira Municipal, da nossa Associação dos Feirantes, lá da 24 de fevereiro. É um projeto que institui o programa Vale Feira ao servidor público do município de Juiz. Projeto esse que já está em funcionamento em muitos municípios no estado do Rio Grande do Sul, em outros está pronto para sua implantação, que ele consiste, sim, no fortalecimento da agricultura familiar. Nossa região é marcada, nosso estado é marcado pela agricultura familiar. É uma forma, sim, de que a gente possa dar um amparo para os feirantes que lá se organizaram, que estão trabalhando, e que nada mais justo que também ao servidor público que ele possa ter um vale-feira, para que ele possa, sim, usar esse vale e estar no projeto, no corpo do projeto, a descrição, que deverá ser encaminhado pelo município através de cartão magnético, ou seja, cartão, não é dinheiro vivo, não é dinheiro na folha, e sim um abastecimento, assim, por exemplo, o cartão transporte que se tem, né, nas empresas, que vai lá abastecer, cada final do mês é abastecido o cartão, renovado o valor, e este valor só poderá ser usado, utilizado na feira municipal do município de Juí, fazendo com que todos os servidores ativos do município possam estar visitando a feira, utilizando o valor do vale, claro, colegas servidores, que não será nenhum valor grandioso, mas é o início, é o início. A proposta é tímida, ela, se o executivo assim entender, viável a partir de janeiro do próximo ano, para que se não se tenha problemas com o atual orçamento, nem explicações, justificativas, desculpas, mas que possa ser pensado para o próximo orçamento do município. E que lá possa passar os mais de 2 mil servidores do município mensalmente fazer uma visita à feira municipal e lá deixar um valor significativo que vai estar circulando na economia do nosso município. Isso sim é importante, fizemos o apelo assim ao executivo que olhe com bons olhos a esse projeto. Não é um projeto do vereador Josias, é um projeto para os servidores públicos do município de Juí. Já com o apoio do sindicato, com o apoio sim dos feirantes da feira, mas precisamos sim torná-lo viável, se precisar sentar junto, ajustar algumas questões no projeto, estamos à disposição do executivo, nos chame, que estaremos sim abertos a modificá-lo, melhorar, assim como o próprio sindicato deverá ser ouvido novamente por parte do executivo, para que se possa, lá em janeiro, na folha de janeiro, ter esse incentivo, não somente ao servidor público, mas aos feirantes e à agricultura familiar do nosso município, que é muito importante que esses valores circulem dentro do nosso município. Este é o nosso anteprojeto que apresentamos na noite de hoje nessa sessão. Esperamos, sim, que o executivo analise com bons olhos este anteprojeto e que ele veja como um projeto para os servidores públicos e não um projeto deste vereador. Muito obrigado.
Está com a palavra a vereadora Bruna.
Já conseguiu colocar o tempo aí? Tá, vou começar, tá? Bota aí no celular, então. Bom, então, venho aqui para dizer, lamentavelmente, há pouco, ouvimos o líder do governo aqui parabenizar o governo bom, o governo... Na mesma forma, a sessão passada, quando a casa estava cheia, ouvimos um outro vereador, né, usar desses microfones aqui, que devem ser usados com muita seriedade e compromisso, para dizer que hoje o vereador Cleuton entraria, estava adiantando matéria que entraria hoje para fazer o pagamento do piso dos agentes de saúde em endemias. Olha, a não ser que eu recebi a pauta errada, mas acredito que não, não entrou. E aí vem falar, transmitir mensagem. Vou repetir o que eu disse semana passada aqui. É um projeto simples.
3 parágrafos numa folha já resolve. Se lá não estão conseguindo fazer, a gente pode fazer por aqui. Se é o problema digitar 3 parágrafos, o dinheiro já veio, está numa conta, não tem que avaliar nada, é só fazer o repasse. Qual é a dificuldade desse governo em respeitar o servidor? E aí agora eu estou vendo aqui, ó. Me desculpem, mas está no meu campo de visão, o assessor do gabinete do prefeito fazendo piadinha, dando risada. Aqui na frente ele não faz isso, ali no corredor eles fazem. Né? Aí eu quero dizer que nesse mesmo sentido de enrolar para mandar projeto para cá, inúmeros anteprojetos que o mandato das gurias mandou no passado, que eram para beneficiar a população, a comunidade, alguns versavam sobre transparência, não retornaram. Então, estão lá vendo, o jurídico vai chegar. Tomara que não seja com a iluminação pública, de fato, que eu acho que estão lá ainda emendando fio. Um dia fizemos uma visita surpresa lá na secretaria, o que é prerrogativa dos vereadores fazerem. Encontramos o quê? Uma sala, vereador Cleuto, vereador Josias estavam juntos, onde haviam pessoas que até hoje não está esclarecido se eram contratados da empresa ou como é que estavam sendo pagas, mas abrindo todas as luminárias, emendando um fio, porque veio fio errado, menor, emendando o fio para fechar e instalar, e até agora não está instalado esse negócio. E o nome disso é incompetência pública. Incompetência pública. Não consegue instalar uma lâmpada, não consegue mandar uma lei, não consegue sequer valorizar o servidor público. A gente está cansado do servidor público toda sessão aqui pedindo direito, pedindo respeito, pedindo valorização. A gente está cansado. A gente queria estar aqui discutindo sobre projetos de desenvolvimento, mas não, a gente tem que parar para discutir o básico. Não é um governo técnico. Não respeita o servidor, não respeita os vereadores, se atravessa, manda para cá leis, e a gente já está cansado disso, manda para cá leis que sequer tem eficácia na prática, manda uma enrolação, e aí manda projetos assim urgentes que deveriam ser debatidos com mais calma, chamados conselhos, a participação da sociedade, a comunidade ser ouvida. Aí não tem tempo. E aí saíram aqui, ó, esvaziou. Cadê o governo nessas alturas, não é mesmo? Semana passada, quando era para subir aqui com a casa cheia e se vangloriar, dizer, oh, valorizamos, respeitamos a saúde, estavam aqui. Agora não estão aqui. E aí eu peço para a comunidade que nos assiste também, que venha se fazer presente aqui para perceber essas coisas, porque as câmeras aqui, elas não pegam quem está participando do debate, quem está sentado, por exemplo. Quem está aqui de fato para debater as coisas. Seria isso. E aí fica aqui minha indignação com os colegas, que na hora de fazer barulho, alguns são muito bons. Na hora de cobrar o executivo, porque isso aqui deveria ser uma pauta de todos. Uma pauta de todos, independente de governo ou oposição. São leis federais. Muitas vezes a gente vem aqui e adequa as leis municipais, adequa resoluções para contemplar a lei federal. Mas esperar o quê, né? O próprio presidente da República não sancionou? Voltou pro Congresso promulgar uma lei? Quando passa por suas votações, primeiro, segundo turno, ela vai para o sancionamento do chefe do executivo, que vai aprovar e transferir as políticas públicas. E aí, quando ele não faz, ele perde esse prazo. O nome disso é quando não quer. É negligência. Aí volta para o Congresso, que é o caso desse piso de vocês, gente. Voltou para o Congresso. Quem teve que promulgar, em um ato de promulgação, foi o Congresso. Lamentavelmente, o governo municipal tem adotado essa mesma política pública de não respeitar o servidor, de destruir com as carreiras dos servidores. Seria isso. Obrigado.
Muito obrigado, vereadora Bruna. Obrigado, vereador Paulo Braga, pela substituição nessa mesa. Dando sequência aos trabalhos, está com a palavra o vereador Paulo Braga no pequeno expediente.
Voltando nessa tribuna aqui, aos colegas agentes e agentes da Dengue que estão aqui ainda, né, quase 9 horas da noite. Muitos começaram às 7 da manhã o seu expediente e estão aqui. Talvez estão pensando que vão matar nós no cansaço, mas não vão matar nós no cansaço, porque nós somos como se fosse árvores de lei, madeira boa, nós vamos continuar lutando. Estão pensando que nós vamos desistir e que não adianta querer dizer que estão estudando impacto, porque no dia 6 de maio nós estávamos com a comissão dentro da prefeitura, reivindicando já os direitos dos agentes, que foi conquistado com muita luta lá em Brasília. Não venham querer me dizer que deixaram agora para estudar esse impacto, porque, aliás, é bem clara a lei. A lei diz que o governo federal vai pagar os 2 pisos salariais e que o município e o estado vai pagar demais, insalubridade, quinquênio, triênio, as vantagens que se tem o servidor. É muito difícil a gente acreditar num governo que faz com que muitas mães estão com seus filhos aqui ainda, que trouxeram, só pegaram seus filhos da escola e vieram para cá. Começa a ficar complicado quando a gente diz: será que ele vai mesmo defender nós? Será que ele vai estar nos garantindo nossos direitos? Nós temos servidores que estão ocupando cargos importantes na administração. E nós, enquanto servidores, nós acreditávamos que iriam nos defender enquanto servidor. É lamentável porque estão pensando que nós vamos desistir. Mas a semana que vem, além de nós vir aqui, nós vamos fazer uma reunião grande e todos os vereadores já estão convidados para essa reunião, além do sindicato, que inclusive, além do Costa, o sindicato sempre atuante e sempre levando as nossas reivindicações. Semana passada teve outra reunião, que foi a das auxiliares e das monitoras de escola, que também estão enrolando com a barriga para ver a situação que essas mulheres estão passando. 6 horas diretas de trabalho, não ganham nem R$ 1.400. Vocês sabem que todo servidor paga 14% para poder se aposentar, e olha que eu acho que muito pouco vai se aposentar, porque como todo mundo sabe, os fundos previdenciários estão quebrando no nosso país. Mas com certeza nós vamos continuar lutando. Nós queremos, nós não estamos aqui implorando pelo um direito, nós não estamos aqui pedindo um favor, nós só queremos que cumpra a lei que foi em 5 de maio. Foi estipulada por lei, está na Constituição. Nós queremos esse respeito, nós não queremos tapinha nas costas e nenhuma camiseta, nós queremos o salário pago. Se acham que é muito, vão lá, porque para cobrar sabem muito bem. Para cobrar, eles sabem que tem que fazer. Agora, até em dia de chuva, o agente comunitário de saúde tem que fazer as visitas. Ah, mas vale telefônica. Mas sabe quem que tem o telefone, Busnello? É o agente que paga a conta, é o agente que compra o telefone, é o agente que paga a internet do seu telefone. Estão até hoje esperando ainda os telefones para os agentes. É muito fácil cobrar, 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 e quando é um direito do trabalhador, não querer pagar. Não sei o que está faltando, o porquê essa enrolação, mas nós não estamos mais aceitando esse tipo de situação. E não é porque eu sou, e teve gente que já disse assim, ah, Paulo, tu está defendendo os agentes porque tu é agente agora. Todo mundo que conhece, eu sabe que eu sempre lutei pelo servidor público. E aqui as nossas pautas, a maioria foi sobre a defesa do servidor público. Se querem que nós, daqui a pouco, tenhamos que estar fazendo uma visita forçada na prefeitura municipal, daqui a pouco, 10 para 5, nós vamos estar chegando lá. Enquanto não tiver um sim de verdade, um sim de coragem da administração pública, nós não vamos sair de lá. Nós estamos cansados de papinho, nós estamos cansados de migalhas, nós queremos o que foi estipulado por lei para concluir, senhor presidente. E aqui é sempre assim, para tirar um direito do servidor é um estalar de dedo que, por exemplo, se tu faltar minutos agora, pro Previne Brasil você já perde, se tu tiver com horas faltando você já vai perder. Então, é garantia, sim, desses 150 servidores receber esses 2 salários mínimos mais as vantagens. Se é muito fácil, se não é muito fácil, está na administração e se não quer mais estar, tá, pede para sair, então. Tem muita gente querendo ocupar esses espaços. Eu acho que é de extrema importância valorizar o servidor, porque é nós que somos os pilares da administração pública. Para concluir, nós sim vamos estar aqui na próxima segunda. Nós sim, nós vamos fazer uma reunião e todos estão sendo convidados para participar. Na próxima terça-feira, às 17 horas, nós vamos estar se encontrando para discutir os direitos dos agentes de saúde e já querer de certo. Espero que não precise fazer, porque na segunda vai estar esse projeto aqui. Mas se não, na terça nós vamos estar se reunindo. Além de nós vamos trazer as nossas famílias, nós vamos trazer várias pessoas. Porque daqui muitos votaram no governo Andrei e muitos querem esse direito adquirido que foi por lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga. No espaço do Grande Expediente, está com a palavra o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Eu sinto a falta do Jorge Amaral, do Rodrigo Noronha, do Adame e do Pipo, que não se encontram mais local aqui. A política é a arte da negociação, da discussão em prol do bem da sociedade. Não são palavras minhas, mas são palavras do Jorge Amaral, que é... Sessão passada que o vereador estava empolgado aqui, mas é um governo que economiza, que é organizado, que planeja, que tem visão do futuro e que não joga dinheiro pelo ralo. Olha só, eu quero falar, tenho os agentes epidemiológicos, tem aqui a lei do piso da enfermagem, tem o pessoal, o escritório de escolas, os auxiliares de educação infantil, o pessoal da limpeza. Se é um governo que economiza, que é um governo que é organizado, então para 2023 vamos botar no orçamento o piso nacional da área de enfermagem. E que na próxima sessão aqui, Paulo Braga, que tem esse projeto aqui, a lei foi feita para ser cumprida. Se a lei, que a lei se faça. Discursos, palavras, nós temos enganjados, empolgados, o governo está juntamente conosco. Cadê o pessoal aqui, os vereadores aqui do governo? Que engajamento é esse? Sigam os passos, não sigam os lábios. Sigam os exemplos, não o discurso. Aqui, isso é demagogia. E a sociedade tem que saber que aqui dentro dessa casa tem muita demagogia. E muitas vezes os vereadores que se fazem aqui presentes, que escolheram ser vereador. Então tem que se fazer presente. Que essa casa, essa mesa diretiva aqui, que apresenta um projeto, não sei se dá, para descontar a porcentagem dos vereadores que não ficam até o final. Quero propor a essa mesa.
porque é indigno de receber algo que não vem do suor do seu rosto. São essas questões. É essa transparência que tem nessa casa aqui. Ser vereador tem que estar comprometido. É um governo que se fala muito. O que foi feito, foi feito. Que não ia mais existir problemas nas estradas do interior, nas estradas vicinais. Hoje vemos colonos, olha só com o preço do leite, jogando leite pela estrada, que não tem acessibilidade, os caminhões, para chegar até a propriedade. É um governo que planeja? Cadê o planejamento? É um governo que persegue? É um governo que persegue o servidor. Porque aqui já vieram falar nesse meu ouvido, nessa minha orelha que não é tão grande, mas chega o som. Se eu continuar tendo minha posição aqui bem clara, eu vou sofrer algumas represálias. Que é isso? Eu sou um vereador eleito pelo povo. Eu tenho que falar a verdade. Porque a boa política, você fala a verdade. A política está desse jeito, ou a politicagem, por ser os agentes políticos, que são demagogos. E a demagogia para mim, e a ameaça para mim, não está valendo. Porque eu sou um vereador eleito pela comunidade, pelo eleitor, pelo cidadão. Eu sou vereador de toda a sociedade. E não me venho com meias palavras. Porque eu já falei aqui nessa casa que meu pé está na rocha. Eu sou um homem justo. E homem justo anda na linha reta. Vamos respeitar os servidores. Vamos sim fazer um combo do pessoal dos agentes epidemiológicos, dos secretários de escolas, dos auxiliares de educação infantil, das pessoas que organizam a escola. Chega, é só tirar, descontar. Não é assim. O dinheiro também, pessoal, o dinheiro tem que circular na economia. O dinheiro foi feito para estar na farmácia, no supermercado, não é para ficar lá criando, digamos, bolor. O dinheiro tem que trazer qualidade de vida. E aqui já falava, vou homenagear nessa casa aqui, o pessoal da segurança. Olha a importância de termos servidores otimistas, com vontade de trabalhar. Aqui está o Costa, e conversando com o Costa esses dias, por que não criar, Costa, um banco de horas negativo? Para ser compensado, 6 meses para poder pagar, 1 ano, 2 anos, e quando o servidor tem algo, está devendo, é imediato. Olha a incoerência, olha o desequilíbrio dessa balança. São essas questões que têm que ser discutidas nessa casa. Não temos que ter medo de falar. Somos passageiros nessa casa aqui. E sendo ser passageiro dessa nave espacial chamando Câmara de Vereadores, temos que deixar bons frutos e ser lembrados. E que futuros vereadores se esperem. Não em alguns que não se fazem presente. Eu quero que a mesa diretiva, eu quero ter prazer de votar aqui. Os vereadores que não ficar até o final, ser descontado proporcionalmente. Se ficou meia hora, você recebe como meia hora. Se ficou 2 horas, que você recebe. Porque o dinheiro vem do povo. Eu escutei uma voz que abandonaram o governo. Não. Não pode ser. Eu quero acreditar se o Birertal tivesse sentado lá, não ia embora, irmão. Não quero dizer que ele está aqui secretário da mesa, não é. Eu quero acreditar que seja isso. A iluminação de LED. Covid. O cenário agora, a guerra da Ucrânia. Abater um navio. Eu quero propor aqui, e já ando falando para todos os consumidores, se for feita iluminação de LED, até o final desse mandato, está valendo. Eu sei que não, a perfeição não existe. E quando chegar a perfeição, acabou tudo. Eu não quero que estarem 100% da iluminação até dia 19 de outubro de 2022. Aonde que era a proposta feita pelo governo. É impossível. É impossível para as empresas que irão instalar a iluminação de LED até 19 de outubro de 2022, aniversário. Deveria ter um comando, acho, para apagarem as luzes da cidade e o prefeito, juntamente com todos os vereadores do governo, eu também quero estar presente, ligar e evita a iluminação de LED, 100%. Mas isso é só sonho. Mas não deixe de acreditar no sonho, porque o sonho que sonha só é um sonho que se sonha só. E um sonho que sonha com o governo não é a realidade. Então, vamos sim acreditar, apesar de todos os imbróglios, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos esses empecilhos que aconteceu, que acontece até o momento, e vamos acreditar que Ijuí pode mais, Ijuí vai virar um canteiro de obras, e não vamos ter empresas para, não sou eu que falei, foi a base do governo, não vamos ter empresas para executar tantas obras em Ijuí. Aonde que fica Ijuí? Naquela montanha de obras. Vão ver do espaço. Que município é Ijuí? Colmeia das obras. São essas questões que têm que ser debatidas. Imagina um parlamento sem vereadores da oposição. Seria vazio, porque já tinha tudo embora já. Obrigado.
Obrigado, colega vereador Cleuton Rolim. Então, aguardamos ansiosamente essa semana a vinda do projeto do piso salarial de agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Muito obrigado, uma boa noite a todos.